da ata da sessão anterior. Senhor secretário, para corrigir das atas, são duas atas por causa da nossa sessão solene no Parque de Exposições no dia 15 de 10 agora.
Ata número 37 de 2015. Aos 13 dias do ano do mês de outubro do ano 2015, com início às 18 horas, reuniram-se ordinariamente no plenário da Câmara Municipal de Ijuí, situado na rua Benjamin Constança, entre 16 vereadores ijuienses. Havendo o quórum verificado pela presença dos vereadores Adair Luiz Cossetim, Andrei Cossetim Sismanski, César Busnello, Claudiomiro Pezeta, Daniel Peronde, Darcy Preto da Silva, Helena Stumarder, José Ricardo Adame da Rosa, Luiz Varaschini, Marcos César Barrichello, Rosana Maria Tenrolo, Rosane Simon, Rubem Carlos Jagmin e Valmir Elton Seifert, o presidente, o vereador Marildo Kronbauer, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Inicialmente, o presidente solicitou ao secretário, o vereador Claudiomiro Pezeta, que procedesse à leitura da ata número 36 do ano 2015, referente à sessão plenária ordinária do dia 5 de outubro do ano em curso, que foi aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, o secretário leu os ofícios recebidos do excelentíssimo senhor prefeito, respondendo a pedido de informação dos vereadores. Prosseguindo, passou-se a ordem do dia, quando foram deferidos votos de pesar pelo falecimento da senhora Terezinha Barela Saques e do senhor Bruno Freudenberg. Posteriormente, foram remetidos para análise às comissões técnicas permanentes os projetos de leis encaminhados pelas mensagens 160/2015, que autoriza a abertura de decreto nacional especial até o valor de R$ 38 mil reais das outras providências, e o número 161/2015, que concede isenção de tributos municipais e outros incentivos econômicos para a empresa Frick Soldas Limitada e das outras providências. O presidente suspendeu os trabalhos até que fossem colhidas assinatura nos pareceres dos projetos constantes na pauta da sessão. Reabertos os trabalhos, foi colocado em discussão o projeto de lei processo 731/2015, que denomina via pública e menciona da outra providência. Acompanhado de pareceres favoráveis às comissões de Constituição, Justiça e Redação Final e de Políticas Públicas. Como não houve interessados em fazer uso da palavra, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos, e da mesma forma foi aprovada por unanimidade de votos, sem que houvesse vereadores interessados em se pronunciar durante a discussão, o projeto de lei processo 732/2015, que concede título de cidadania ijuiense, com os pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final e de Políticas Públicas. Em seguida, foi aprovado por unanimidade de votos, sem que houvesse manifestações durante a discussão, o projeto de lei processo 733/2015, que autoriza a abertura de crédito nacional especial até o valor de R$ 50 mil reais da outra providência, que contava com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Posteriormente, foi colocado em discussão o projeto de lei processo 734/2015, que denomina a via pública que menciona ainda outras providências, juntamente com os pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final e de Políticas Públicas. Como não houve manifestação, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Foi remetido para análise das comissões técnicas permanentes o projeto de lei de autoria do vereador Adair Luiz Cossetim, que denomina de via a rua Jorge Madruga, via pública que menciona. Em seguida, foi aprovado por unanimidade de votos, sem que houvesse pronunciamento durante a discussão, o projeto de lei processo 698/2015, que concede título de cidadania, acompanhado dos pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça, Redação Final e de Políticas Públicas. Foram aprovados por unanimidade de votos, sem que houvesse manifestações durante a discussão, os requerimentos de autoria da vereadora Rosana Maria Tenrode, que solicitava que fosse considerado como motivo legal para a sua ausência da reunião das comissões técnicas permanentes realizadas no dia 9 de outubro do ano em curso, a sua participação no ato comemorativo à aquisição da Fazenda São Clemente no município de Esmeralda, pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, para a destinação ao movimento dos atingidos por barragens e ao movimento dos trabalhadores sem terra, e de autoria da vereadora Rosane Simon, que solicitava a realização da audiência pública no dia 21 de outubro do ano em curso, para tratar sobre a obra referente à canalização do córrego na rua Cepete Araju, entre as ruas Pará e Amazonas do bairro Glória. Foram despachados favoravelmente os seguintes pedidos de informação. De autoria do vereador César Busnello, por que estão sendo fechados os pontos de recolhimento de vidros recicláveis? Quando serão consertados os aparelhos de ginástica na Academia da Praça da República? Por que motivo a servidora pública municipal Ivete Maria Brozozovski não recebeu ainda a conversão em numerário dos 3 meses de licença-prêmio que tem direito conforme o regime jurídico dos servidores do município, apesar dessa já estar prevista no orçamento do presente exercício? Da mesma forma, foram despachados favoravelmente as seguintes indicações. De autoria do vereador André Cossetim Sismanski. Operação Tapa Buracos e Reparos na Iluminação Pública da Rua Bento Gonçalves, entre as ruas Avenida 21 de Abril e Rua Álvaro Chaves. Realizar vistoria e providenciar os reparos necessários na iluminação pública na Rua Mário Silva, no centro, pois muitas lâmpadas permanecem acesas mesmo durante o dia. Providenciar o encascalhamento na estrada localizada na linha 3 Oeste, desde a fábrica de artefatos de cimento, o Corujão, até o travessão que vai para a linha 6 Oeste, uma vez que esta via está intransitável, principalmente em dias chuvosos, quando os veículos chegam a atolar, precisando ser rebocados por tratores. E dos vereadores Valmir e Atom Saifer de Marcos César Barrichello solicitar a Coordenadoria de Trânsito o estudo de viabilidade técnica para transformar em mão única a Rua Álvaro Chaves entre as ruas 13 de Maio e 19 de Outubro. A seguir passou-se aos espaços do pequeno e do grande expediente. Manifestou-se nos espaços de ambos os expedientes, somados o vereador Darcy Pereira da Silva, discutindo a importância da realização da exposição Feira Industrial e Comercial de Juiz da Feira Nacional das Culturas Diversificadas, apesar do atual cenário da crise econômica, desejando sucesso a estes eventos, criticando ainda o desrespeito com o Poder Legislativo, visto que não está sendo incluído nos protocolos de cerimônias oficiais realizadas no município. No pequeno expediente, pronunciou-se a vereadora Rosane Simon, debatendo, entre outros assuntos, o requerimento de sua autoria constante na pauta da sessão. A liminar concedida pelo Supremo Tribunal Federal, que suspendeu o rito estabelecido pela Presidência da Câmara dos Deputados aos pedidos de impeachment da Presidente Dilma Rousseff e as emendas apresentadas à medida provisória de proteção ao emprego e, na verdade, acabaram reduzindo direitos trabalhistas. O presidente transmitiu o cargo à primeira vice-presidente para poder se pronunciar. Ao assumir os trabalhos, a presidente em exercício concedeu a palavra então ao vereador Marildo Crombal, que usando os espaços do pequeno expediente e da comunicação de liderança de bancada cedida pelo líder vereador Darcy Preto da Silva, explanou acerca do prêmio conquistado pelo Parlamento Juiz junto ao Tribunal de Contas do Estado em reconhecimento às boas práticas em transparência na internet, criticando a calúnia e difamação proferida por servidor integrante do quadro de cargo do Poder Executivo Municipal, que o acusou de fomentar invasões irregulares de imóveis para utilização habitacional. Nada mais além de ser tratado, o presidente em exercício encerrou os trabalhos às 19 horas e 20 minutos, do que para constar lavrou-se a presente ata, que após líder aprovado pelos presentes, será assinada pelos vereadores, presidente e secretários presentes. Quer botar em votação agora ou vai votar depois? Ata número 38/2015, aos 15 dias do mês de outubro do ano 2015, com início às 19 horas e 15 minutos, reuniram-se na sessão solene no auditório da Casa do Produtor, no Parque de Feiras e Exposições de Vanderlei Burman, localizado na BR-285, os vereadores de Juiz. Havendo o quórum verificado pela presença dos vereadores Aldair Luiz Cossetim, André Cossetim Simões, Claudimiro Pezeta, Helena Estumardo, José Ricardo Dami da Rosa, Marco César Barrichello, Rosana Maria Tenrori, Rosana Simon, Rubem Carlos Jagamin, Valmir Elton Saiva, o presidente do vereador Marido Crombauer, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão solene em homenagem àquelas pessoas agraciadas com o título de cidadão juiense, convidando para desempenhar os trabalhos de mestre cerimônia o senhor Antônio Brito. Inicialmente, o mestre cerimônia saudou a todos os convidados e convidou para comporem a mesa principal da sessão o excelentíssimo senhor Fioravante Balim, prefeito de Juiz, e sua esposa, a senhora Gici Balim. O presidente da exposição Feira Industrial e Comercial de Juiz, senhor Nilo Leal da Silva. O presidente da Feira Nacional de Cultura Diversificada, senhor Nelson Casarim. E o presidente da Associação Comercial e Industrial de Juiz, senhor Walter João de Moura. A seguir, convidou os agraciados com o título de cidadão juiense, senhoras Juscelene Francisca de Guerra, Roselene Tissa, assim como os agraciados com o título de cidadão juiense, senhores Áureo Scherer, Euclides Titulina, Gilberto Enricone e Valdomiro Moraes, para tomar em seus lugares. Isto feito, o mestre cerimônia saudou os vereadores presentes, assim como as demais autoridades convidadas, e comunicou e comunidade que prestigiava a sessão solene, convidando a todos para entoarem o hino nacional. No Espaço Cultural da Noite, o músico José Cláudio Monteiro Ribas apresentou para o auditório as canções Léguas de Solidão, composta por Humberto Zanata e Luiz Carlos Borges, e Terra e Juí, do compositor juense Francisco Emílio Mirão Roloff, popular e artisticamente conhecido como Chico Roloff. Posteriormente, o mestre cerimônias procedeu à leitura das leis municipais nº 6.282 e 6.285, de 14 de outubro de 2014, que concedem título de cidadania e homologados pelos poderes executivo e legislativo, respectivamente. Prosseguindo, o mestre cerimônia leu o histórico da agraciada Juscelane Francisco de Aguiar, convidando a vereadora Rosana Simon para lhe fazer a entrega do título, da vereadora Rosana Maria Tenroro para lhe entregar um buquê de flores, e o presidente da Câmara, Marido Kronbauer, para lhe entregar um mimo. Após o mestre cerimônia, leu o histórico da agraciada Rosângela Tissó, convidando o excelentíssimo senhor Fioravante Balim, prefeito municipal, para lhe fazer a entrega do título e a primeira-dama do município, senhora Gisi Balim, para lhe entregar um buquê de flores, e o presidente da Exposição Feira Industrial e Comercial de Juiz para lhe entregar um mimo. Dando prosseguimento, o mestre cerimônias leu o histórico do agraciado Aruxere, e para lhe fazer a entrega do título foi convidado o vereador Marco César Barrichello, além do vice-prefeito municipal, senhor Ubirajana Machado Teixeira, para lhe entregar um mimo. Para fazer a entrega do título ao agraciado Euclides Citulina, após ter sido lido o seu histórico, foi convidado o prefeito municipal, o excelentíssimo senhor prefeito Fioravante Balim, o presidente da Feira Nacional de Cultura Diversificada, senhor Nelson Casarim, para lhe entregar um mimo. A seguir, o mestre de cerimônias leu o histórico do agraciado Gilberto Henricone, convidando o prefeito municipal, o excelentíssimo senhor Fioravante Balim, para lhe entregar o título, e o presidente da Associação Comercial e Industrial de Juiz, senhor Walter Joel de Moura, para lhe entregar um mimo. Posteriormente, o mestre de cerimônias leu o histórico do agraciado Valdomiro Moraes, e para lhe fazer a entrega do título foi convidado o presidente da Câmara, vereador Marildo Kronbauer, e o prefeito municipal, excelentíssimo senhor Fioravante Balim, para lhe entregar um mimo. Em seguida, a palavra foi concedida aos homenageados e aos homenageados da noite, que ao manifestarem se agradeceram a homenagem. Isto feito, pronunciou-se o presidente da Feira Nacional das Culturas Diversificadas e também presidente da União das Etnias de Juiz, senhor Nelson Casarim, prestando homenagem a todos os agraciados e agraciadas com o título de cidadania juiense, especialmente ao senhor Euclides Citulina, que foi o seu primeiro professor. Posteriormente, também fizeram uso da palavra a vereadora Rosana Simons, vereadores Marcos César Barrichello e Marildo Kronbauer, homenageando os agraciados, o senhor Fioravante Balim, prefeito municipal. O mestre de cerimônias retomou os trabalhos ao presidente do Legislativo, vereador Marildo Kronbauer, que convidou a todos para 7 de outubro de 2015, excelentíssimo senhor presidente, em resposta ao pedido de informação número 6/2015, de autoria do vereador César Calcício, número de conhecimento dessa autarquia, não só da administração indireta, como da administração direta, autarquia de recuperação pontual da previsão para o exercício vindouro. Atenciosamente, senhor Avante Batista Balim, prefeito.
Passando à ordem do dia, deferimos voto de pesar, votos congratulatórios. O senhor secretário fará a leitura.
Cansado. Ah, bom. Então, sim. Requerimento, autoria, vereador Rubem Carlos Jaguimim. Voto de pesar. O signatário, vereador integrante da bancada do PP, requer nos termos regimentais de consignação nos anais da casa de voto de pesar pelo falecimento do senhor Joseli Gomes de Oliveira. Voto congratulatório, de autoria do vereador Marildo Kronbauer. Excelentíssimo senhor presidente, signatário, vereador integrante da bancada do PDT, requer nos termos regimentais da consignação nos anais da casa de voto congratulatório à Rádio Progresso de Juiz pelo transcurso de 56 anos de atividade, levando informação e entretenimento ao município de Juiz da região. Voto congratulatório, bancada do PDT, excelentíssimo senhor presidente, signatário, vereador integrante, os signatários, vereadores integrantes da bancada do PDT, requer nos termos regimentais a consignação nos anais da Casa de voto congratulatório à Rádio Progresso de Juiz pelo transcurso dos 56 anos de atividade levando informação e entretenimento ao município de Juiz e região. Voto congratulatório de autoria dos vereadores Marcos César Barrichello e Valmir Elton Seifer. Excelentíssimo senhor presidente, os signatários e vereadores integrantes da bancada do PDT requerem nos termos regimentais da consignação nos anais da casa de voto congratulatório à Sociedade União Afocoper Seriluz pelo título conquistado de campeão estadual de bolão masculino categoria livre.
Suspendemos os trabalhos por 2 minutos e gostaria que os nobres colegas acompanhassem o convidado de hoje, Francisco Lima, diretor da TV Juiz, para que faça presente até aqui à mesa. O senhor secretário fará a leitura do ofício 169-2015, assunto convite.
Ofício 169-2015, juiz 7 de outubro de 2015, convite. Senhor diretor, em atendimento à deliberação do plenário legislativo que aprovou em sessão plenária ordinária a proposição do vereador José Ricardo Adame da Rosa, do PMDB, convidamos Vossa Senhoria e demais responsáveis pela TV Juiz para participarem da sessão plenária ordinária a realizar-se no dia 20 de outubro de 2015, com início às 18 horas, no plenário do Parlamento Juiense, na rua Benjamin Constant, 116, segundo andar, centro de Juiz, a fim de apresentar o projeto de investimento no município, sendo que tinha para o momento apresentando cordiais saudações, atenciosamente Claudimiro Pezeta, secretário, Marildo Krombauer, presidente. Excelentíssimo senhor Francisco Lima, diretor da TV Juiz.
Lido o ofício convite, passamos a palavra ao proponente do convite, o vereador Ricardo Adame, da bancada do PMDB, para que faça uso da palavra.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, comunidade que aqui se encontra, lideranças, presidente Baixo de Durvalho, Nicanor, entre outras mais lideranças que aqui se encontram. Primeiramente, saudar a pessoa do Francisco Lima, diretor da TV Juiz. Saúdo também a toda a imprensa que se faz presente. E dizer que a gente fica muito feliz das empresas, principalmente das pessoas da própria comunidade de Juiz que investem no município, conseguem aí, dentro do seu trabalho, dentro da sua dedicação, dentro do seu empenho, da sua articulação, conseguir crescer a cada passo do seu empreendimento. E hoje vem a direção aqui colocar para nós vereadores, para a sociedade de Juiz, um investimento de mais de R$1 milhão no município que a sua empresa vai dedicar. Então, parabéns à TV Juiz, parabéns Francisco Lima e a todos os colaboradores e também aqueles que assinam, fazem assinatura da TV, que também serão beneficiados com esses projetos. Então, mais uma vez, parabéns a todos.
Passamos então a palavra ao nosso amigo Francisco Lima para que nos coloque a par desse grande investimento que será feito na nossa cidade com a TV Iji, TV a cabo. Tenha bondade, Francisco, está com a palavra.
Boa noite a todos. Quero saudar nosso nobre presidente, meu amigo, Marildo Krumbauer, os demais vereadores que há muitos anos convivem comigo aqui dentro dessa casa, e eu tenho eles como amigos e que levo até a comunidade de Juiz, por toda a comunidade de Juiz, seus projetos, os debates, que muito é importante para que a comunidade de Juiz saiba o que esses vereadores estão fazendo. Quero agradecer o vereador Adame por essa oportunidade, vereador. Quero agradecer também meus colegas de imprensa, os quais também fazem parte dessa casa, levando as informações a todos os recantos deste Rio Grande e não dizer porquê do Brasil. Quero também agradecer a minha esposa que está presente, que também é diretora da TV Juiz, a Luana, que é nossa repórter, e os demais funcionários da TV que não puderam estar presentes por motivos, uns familiares e outros particulares. Mas asseguro para vocês que todos têm um grande carinho por essa casa. Por essa casa que com tanto tempo eu convivo com ela e aprendi a gostar. Acredito em cada um de vocês. Esse cargo que vocês têm, nos senhores vereadores, não caiu do céu. Todos tiveram que trabalhar para conseguir. Como a minha empresa também não caiu do céu, gente. Foi com muito sacrifício, com muita luta, mesmo desacreditado diante da comunidade, eu continuei lutando. E foi um desafio na minha vida. Eu disse para mim mesmo, para minha esposa, a passo, lutando contra os grupos grandes que tem, não vou chegar a ser uma Globo da vida, mas quero ser uma empresa de respeito que leve aos recantos dessa comunidade e não dizer porquê do Rio Grande do Sul, porque nesse projeto que eu tenho, gente, que eu estou trazendo para Juiz, de quase 2 milhões de reais, a primeira etapa é em torno de 1 milhão e pouco. Esse projeto traz uma tecnologia, senhores, que vem beneficiar não só a empresa de Juiz, mas também os órgãos públicos que queiram fazer uma parceria pública-privada a partir de agora com a TV Juiz. É um caminho a tecnologia para baixar custos. Se o investimento deste projeto é altíssimo, é porque ele tem uma viabilidade, um poder de agregar tecnologias que vocês nem imaginam. Nós podemos, por intermédio desse projeto, interligar todos os órgãos públicos do município. Nós podemos montar uma rede de monitoramento em toda a cidade, com segurança, porque eu conheço o projeto. Esse projeto já funciona no interior de São Paulo. Falando há poucos dias lá na feira com a direção do Banco do Brasil, que esteve nos visitando, que são parceiros, foi onde eu fui buscar recursos para poder montar esse projeto em Juiz. Eles diziam para mim, Francisco, esse projeto é inédito, tanto em Juiz como na região. Nós nunca aprovamos um projeto dessa forma, dessa tecnologia. Isso nos engrandece como empresários. Mas de nada vai adiantar se nós não se dar as mãos, se nós não fazer parcerias, porque as parcerias é que hoje assegura o andamento de uma empresa que queira crescer. Essa tecnologia se chama FTTH, é fibra até a casa do assinante em alta definição, tudo que vai dentro dela em alta definição, televisão, internet, telefone, monitoramento, interligações, redes, tudo é em alta definição e com segurança. O Redende que nós estamos montando em Juiz chama-se central de transmissão. Se fosse fácil, gente, todo mundo teria. Leva no mínimo um ano e meio para você conseguir essa autorização no Ministério das Comunicações. E eu fui um dos primeiros senhores no Brasil a conseguir essa autorização que se chama SEAC, Serviço de Acesso Condicionado. Me orgulho, porque perdi horas, aliás, perdi não, trabalhei horas e horas atrás de documentos e não perdia um minuto quando era informado que faltava alguma coisa no processo. Por isso que eu tive esse orgulho de ser um dos primeiros a receber essa autorização, aonde eu posso, meus senhores vereadores e o pessoal do plenário, instalar TV, internet, telefone, seja qualquer sistema, em todo o Brasil, em todo o território nacional. Porque essa lei, 12.485, de 2011, que criou o SEAC, veio desburocratizar, gente, a área de comunicações. Mas ainda tem muita coisa entravada lá dentro, gente. Tem muita coisa que tem que mudar. E eu trago para os senhores aqui porque sou conhecedor. Não é por devolta que eu fui eleito presidente da Associação Gaúcha dos Canais Públicos e Comunitários. Estou nesse cargo porque eu trabalhei, me dediquei. Eu provei para esses empresários, que são 17 empresas de televisão, de que nós temos que buscar o nosso espaço dentro da área de comunicação. Esses grupos grandes, eles têm o espaço deles. Nós temos que buscar o nosso espaço e para isso nós precisamos do apoio, não só de vocês, vereadores. É muito importante o apoio local, mas do governo federal. É muito importante, o governo federal é que tem o poder. Então, o SEAC, que nos permite instalar serviços via satélite, serviços via cabo, serviços via MMDS, qualquer tipo de serviço. O custo é altíssimo, porque para montar esse Redende, está em torno hoje de 1 milhão e 500 mil reais, o Redende. Ele é todo em alta tecnologia. A sorte do Chico e da Nádia, que nós temos esse Redende. Esse Redende aí, ele não é em alta definição, mas já opera com equipamentos em alta definição. Porque esses equipamentos que eu tenho no meu Redende, ele opera em 720 linhas e 1080 para cima, que é alta definição. Então, o que o Francisco e a Nádia vão fazer na TV Juiz? Adequar esse Redende. Alguma coisa que algum receptor que ainda não é em alta, a gente vai ter que negociar e comprar, mas não vamos gastar esse dinheiro. Não vamos gastar de forma nenhuma. Vai ser muito acessível para nós montar o Redende. E Juí terá uma central de transmissão em alta definição. A comunidade de Juí vai ser graciada com essa central. Senhores vereadores, vocês não imaginam da importância. Há poucos dias, eu fui procurado por um grupo de empresários da região de Caxias, onde era liderado por um vereador de Nova Prata, para que nós possamos fazer uma parceria em abastecer a região de Caxias por Ijuí. Interligar por fibra ótica. Vai chegar nessa região todo o pacote de televisão que está em meu redente. Olha o orgulho para Ijuí, gente. Entendeu? O nosso canal de Ijuí aqui, ó, vai estar em todas as cidades. Porque a gente vai disponibilizar. Mas cada uma dessas cidades pode criar o seu canal próprio também. Essa tecnologia absorve tudo isso. Existe a possibilidade, já conversei com o nosso prefeito, de a gente fazer uma parceria também pública-privada, estendendo esse benefício aí para Ijuí. É claro que isso aí, o custo não é pequeno, mas depois de funcionando, aí é que vai vir o resultado, gente. O custo-benefício dessa tecnologia. Vai, olha, vou dizer uma coisa para vocês, ajudar muito na área da saúde principal. A prefeitura de Ijuí pode ter a sua televisão, gente. Pode ter a sua televisão. Lá está o Francisco sentado no posto de saúde, no postão, esperando a sua consulta, e tem uma televisão ali mostrando inaugurações, eventos, viagens, busca de recursos, tudo passando numa televisão, levando a conhecimento do cidadão ijuense. Fibra ótica, gente, é a tecnologia mais avançada, mais segura, melhor do que a transmissão via satélite. Só dá problema quando alguém bate num poste, vai romper a fibra ótica, aí sim, aí vai dar problema. É. Então, a princípio, o anel dessa fibra ótica, que agora é definitivo, eu já tive que mudar o projeto umas duas, três vezes. Por isso está demorando, demorou um pouco e o banco também demorou para aprovar o projeto. Ele sai lá da TV, quem é? Lá na São Geraldo, ali na igreja, né? Desce a São Francisco, vai a 21 de abril, desce um braço para a direita, outro para a esquerda, vem até a Esponqueado, pega a Getúlio, vai até o cemitério, aí vai até a 13 de maio, pega a esquerda, entra no Schirmer ali e fecha o anel novamente na TV, para dar segurança. Se chama o anel, para dar segurança. Agora depois vem os ramal, né? Isso é que vem a sustentação. Se dá um problema, rompeu-se um cabo, a gente, pelo anel, a gente não deixa muitas horas pessoas sem conexão. Então, essa tecnologia tem essa vantagem aí também. O que hoje estou operando é uma tecnologia que já está ultrapassada. Você sabe muito bem que, quando se trata de equipamentos de transmissão, a tecnologia avança muito rápido. E a minha já está a passos de tartaruga. Tem aquele ditado, né, vereador Preto? O troteio sai da estrada, né? Então eu decidi a trotear. É. Mas, com a graça de Deus, está tudo dando certo. Eu sei que vou precisar muito da comunidade de Juí, do poder público. Quero contar com os amigos aqui da Câmara de Vereadores. Eu quero ainda chegar aqui, gente, um dia e transmitir ao vivo essa sessão. Quero transmitir ao vivo. E eu vou trazer um cabo de fibra ótica aqui dentro. Esse é um desafio que eu tenho para fazer na minha área, dentro, na área de tecnologia dentro de Juiz. Como também eu vou interligar o ginasião, vou interligar a Expo Juiz, o parque lá fora, o São Luís, o centro aqui, quando sai evento. Tudo nós podemos fazer ao vivo, por intermédio da fibra ótica. Esse projeto, gente, além de trazer todas essas vantagens, é um projeto que nós podemos, por intermédio de um sistema que nós vamos comprar, não agora, porque o custo é muito grande, de monitoramento de residências, onde vocês podem ficar conectados no celular de vocês, cuidando a residência da sua residência, o que está acontecendo. Não é de momento que a gente vai conseguir, porque é uma licença daí via satélite. Entendeu? E esse aí é um custo bem alto. Mas vem assegurar para o cidadão nessa área, que está complicado, né? Mais um meio de segurança. E com certeza, gente, muita gente se preocupa em perguntar para mim valores. O custo operacional para a TV Juiz, com certeza, é bem menor do que um Sky, um Oi, um Vivo, um TIM, um Claro. Então isso nós vamos repassar para o nosso assinante, para o nosso juízo, entendeu? E para outras cidades também, né? Justamente por causa do custo operacional. Eu tenho a dizer a vocês que há mais uma etapa da minha vida. Mais um desafio. Mas vem muitos outros aí, gente. E com certeza, muitas vezes eu vou voltar aqui nessa tribuna para falar para vocês. Recebi um convite, gente, do Fórum das Associações das TV Públicas e Comunitárias, dia 22, 23 e 24, promovido pela ABCcom, Associação Brasileira de Canais Comunitários, em Brasília. O Chico, criado lá no fundo de Catuípe, vai ter oportunidade de falar nesse fórum. E nesse fórum lá vai estar o ministro das Comunicações. Vai estar muitos deputados, muitos senadores, muitos diretores de departamentos, que são os homens que têm o poder e a caneta para definir uma legislação clara para as TV. Que estão pedindo misericórdia, gente. Estão pedindo misericórdia. E eu quero ter a honra de falar para essa gente. E dizer para eles. Não vou ser grosso, porque não é meu feitio. Mas há anos, há muitos anos, que vem se arrastando uma legislação que não é beneficiária para essas empresas. E que não se tocam essas autoridades. E que fazem fóruns, e não resolve nada. E eu participei, é o terceiro que eu participo. Então, agora como presidente da associação e o Estado. Mas antes eu tinha que ficar sentado lá ouvindo. Então, quero ser bem franco para eles. E se eles têm coragem, no final desse encontro, ter datas para solucionar os problemas dessas empresas. Porque senão cada vez os grupos grandes vão tomar conta da mídia brasileira. E nós precisamos que a comunidade faça a televisão. É importante que a comunidade faça. Porque os grupos grandes pegam só o dinheiro. E muitas vezes fazem certas matérias jornalísticas demagogas. Agora as TV nossas, elas trabalham com a comunidade. E vocês não imaginam quantas pessoas que já falaram para mim que não perdem uma sessão da Câmara de Vereadores na TV. Uma missa da Igreja de São Geraldo. O jornal da TV. Os Faroeste. Lá está um assinante, ó, eu gosto muito do Faroeste. É o Panchinho. É um orgulho para mim, porque se eu tivesse uma pessoa que gostasse de assistir às sessões da Câmara de Vereadores, para mim já era. Aquela pessoa eu estava mostrando alguma coisa. Mas são muitos. Há poucos dias um senhor chegou lá e disse assim: vá, houve um debate caloroso entre o preto e o Busnel. Eu gosto muito, dizer. Então, aí, ó. Não está fazendo mal à comunidade, não, os debates. Entendeu? Isso é importante. Só estou falando para vocês o que eles estão falando para mim. Talvez não esteja agradando vocês, mas é, eu falo aquele é o feijão com arroz, não adianta querer inventar. Mas, gente, quero encerrar agradecendo a cada um de vocês, vereadores, que são meus amigos. Conheço um por um de vocês. E me sinto que essa casa aqui faz parte de mim. O nosso nobre presidente, os demais componentes da mesa, meus colegas de imprensa, que eu tenho um carinho muito grande, vocês fazem parte de uma democracia. E junto nós conseguimos, se Deus quiser, fazer com que esse país consiga entrelaçar as mãos e se tornar o Brasil que nós merecemos. E Juí também. Está na hora de nós se dar as mãos e dizer que essa cidade, esse município é um polo regional e não um polo político. Muito obrigado, senhor.
Agradecemos, Chico, pela tua explanação sobre esse teu projeto arrojado e avançado, e dizer que esta casa se sente muito feliz até então pelo fato de tu estar este ano transmitindo a TV Juí a todos os nossos assinantes com custo zero para esta casa. Então isso já falei na outra oportunidade e quero te agradecer por esse apoio. Eu gostaria de colocar a palavra à disposição, se novos colegas gostariam de se pronunciar. Então está com a palavra o nosso vereador Darcy Preto, da bancada do PDT.
Meu caro presidente, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores da imprensa escrita, falada e televisionada, senhoras e senhores que assistem o trabalho do Poder Legislativo, de modo especial, eu vou chamar aqui o nosso homenageado, o companheiro Chico, que assim é conhecido e assim é chamado aqui na nossa comunidade de Juí. Saúdo o Chico, como diretor principal da TV Juí, e também a sua esposa, a doutora Nádia, minha querida colega, que também é diretora, e em nome deles, todos os funcionários, o quadro funcional desta emissora de televisão. Te confesso, Chico, fiquei entusiasmado por tudo o que ouvi da tribuna dessa casa por parte de Vossa Senhoria. Na verdade, está fazendo uma revolução tecnológica e também de informação aqui na nossa cidade. E esse Poder Legislativo só tem a lhe dizer muito obrigado pela sua determinação, pela sua persistência, pela sua capacidade, pela sua inteligência, que ao longo do tempo vem demonstrando e fazendo com que esse projeto chega à nossa cidade, revolucionando a informação. Eu me surpreendi, lhe confesso com toda a minha sinceridade, da importância desse projeto que o senhor está implementando aqui na nossa comunidade. E não só em Juí é beneficiado com isso. É a região, é o Rio Grande, é o Brasil, que vai fluir as informações aqui do nosso município, irradiando o que aqui acontece para os quatro cantos desse país. Isso para nós realmente é extremamente gratificante. E só temos a dizer, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado pela sua persistência, pela sua capacidade demonstrada na formatação e na implementação desse projeto. Eu quero dizer isso, meu amigo Chico, em nome pessoal e também da nossa bancada do PDT, que aqui também representa o governo municipal. E sabemos o quanto isso é importante para o progresso e para o desenvolvimento tecnológico do nosso município de Ijuí. Por isso eu quero dizer que o que depender da nossa bancada e desse líder e desse vereador, e também representando aqui a presidência do meu partido e do partido que está no governo, o que depender de nós, o senhor conte conosco. Para que nós possamos ser parceiros, sim, né, no sentido de fazer um projeto desse crescer cada vez mais e levar esse benefício todo que o senhor acabou de relatar na tribuna dessa casa para os milhares de ijuenses e também para os milhares de gaúchos e brasileiros. Muito obrigado, parabéns por tudo que vem fazendo em benefício da tecnologia e da informação do nosso município de Ijuí.
Com a palavra, o vereador César Buzelo, da bancada do PSB.
Quero saudar a comunidade que aqui se encontra, saudar vereadores, vereadoras, e de modo especial, quero saudar o Chico, me permita me falar de forma simples, e também a dona Nádia, conhecida da Unijuí. Dizer a vocês, Chico, que sempre aqui nessa casa, quando pude falar a respeito da imprensa, tenho falado que no Estado Democrático de Direito ele só sobrevive e se mantém quando a imprensa é forte, quando a imprensa exerce seu papel para que veio e para que está previsto na nossa Constituição Federal. E quero dizer mais, Chico e Nádia, quero dizer para vocês que realmente vieram chegando de mansinho, sem muito crédito no que diz respeito à fundação e o estabelecimento dessa instituição, dessa emissora chamada TV Ijuí, e aos poucos foram demonstrando para toda a comunidade, não só local como regional, da importância de um canal aqui no nosso município. Eu ouvia da comunidade Ijuí que nós perdemos essa oportunidade em outras épocas, há 20, 30 anos atrás, políticos daqui do município, por questões mil, que não vêm à tona agora, ou que não nos interessa agora, não tiveram ou perderam a oportunidade de Ijuí ter um canal televisivo de muito tempo. A imprensa hoje, meus caros vereadores, e não precisa aqui falar muito, ela é o primeiro poder. Ela é o primeiro poder. Ela exerce o primeiro poder. Porque as pessoas, muitas vezes, são levadas, a grande maioria, pelo que é dito na mídia, principalmente na mídia oficial, que eu digo, que é a mídia do grande país, as grandes emissoras, seja de rádio, seja até de televisão. Tenho certeza, Chico e Nádia, que vocês exercem aqui em Ijuí uma matéria jornalística isenta, porque não poderia ser diferente. E é por isso que vocês têm crédito. E é por isso que a comunidade Ijuí da região tem dado essa credibilidade e esse valor à TV Ijuí. Por quê? Porque O cidadão de Juiz, ele convive com os fatos de Juiz da região, e uma televisão local, uma mídia local, não pode distorcer muito, porque a comunidade sabe da realidade. Sabe das mazelas que acontecem aqui na nossa cidade, na região, e sabe dos momentos que tem que homenagear e confraternizar e dar os parabéns aos gestores públicos pelo seu trabalho. Então, sempre a bancada do PSB e o meu partido vai valorizar a imprensa isenta, aquela imprensa que traz o fato na sua realidade. E a TV Juiz, com essa notícia que vai ampliar seu leque de tecnologias, sem sombra de dúvida, vai contribuir ainda mais para que Juiz e região se fortaleçam, ganhem maior respeitabilidade. E a TV Juiz, inúmeros fatos acontecidos aqui no município, positivos e negativos, transmitidos em outros órgãos oficiais, que eu chamo da grande mídia, foram tirados daqui, repassados aqui da TV Juiz. Isso já demonstra que nós temos, sim, aqui no nosso município, uma TV consolidada, que dia a dia se consolida ainda mais e ganha maior respeitabilidade pela comunidade. Seja bem-vindo, Chico e Nádia. Terá, sim, o apoio desse vereador, porque eu não canso de falar onde eu vou que a TV Juiz transmite, e nós temos com seriedade as suas matérias jornalísticas, nós temos que valorizar coisa aqui dessa casa, coisa aqui do município de Juiz. Parabéns a vocês, e podem contar sempre com esse vereador, com o nosso partido, no que diz respeito a investimentos que venham a gerar maior cidadania, maior conscientização da população de Juiz da região. Sinta-se parabenizado, Chico e Nádia. Era isso que nós da bancada e do Partido Socialista Brasileiro poderíamos deixar aqui registrado nesse momento.
A palavra continua à disposição dos nobres colegas. Suspendemos os trabalhos por 2 minutos. E gostaríamos que nossos colegas, nobres colegas vereadores e vereadoras acompanhassem o nosso convidado. Requerimento e moção. O senhor secretário fará a leitura.
Mensagem número 162/2015 do gabinete do prefeito. Autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$400 mil e da outra providência.
Baixa as comissões. Projeto de lei, mensagem 163, de autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Mensagem 163/2015 do gabinete do prefeito, denomina de rua José Raimann a via pública que menciona.
Baixa as comissões. Projeto de lei, mensagem 164, de autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Mensagem 64/2015 do gabinete do prefeito. Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar o recurso financeiro para o Sindicato do Comércio Varejista de Juiz, Sindi Lojas, para os fins que menciona e da outras providências.
Baixa as comissões. Projeto de lei, processo 757, de autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Processo 757/2015, projeto de lei do Executivo que autoriza a abertura de créditos nacionais especiais até o valor de R$38 mil e da outras providências. Com o parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, com parecer assinado pelo vereador presidente José Ricardo Adame da Rosa, vereadora vice-presidente Rosane Simon, vereador relator Cláudio Miro Pezeta e os vereadores integrantes Mamir Elton Seifert e Marco César Barrichello.
Está em discussão o projeto de lei 757. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o projeto 757 por unanimidade de votos. Do Poder Legislativo, projeto de lei, processo 759, o senhor secretário fará a leitura.
Processo 759-2015, projeto de lei de origem legislativa, de autoria do vereador Aldair Luiz Cossetim, que denomina de Rua Jorge Madruga, via pública, que menciona. Comparecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer favorável. Assinada pelo presidente, vereador Darcy Pereira da Silva, vereadora vice-presidente Rosana Maria Tenroller, vereador relator Marco César Barrichello e os vereadores Luiz Varaschini e Daniel Perondi. Também da Comissão de Políticas Públicas, parecer favorável, assinado pelo vereador presidente César Busnello, vereador vice-presidente e relator Andrei Cossetim Sismanski e os vereadores integrantes Aldair Luiz Cossetim, Helena Stumarder e Rubem Carlos Jagmin.
Está em discussão o projeto de lei 759, de autoria do Poder Legislativo. Está com a palavra o vereador Aldair Cossetim, da bancada do PT.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a imprensa aqui presente, escrita, falada, televisionada, internautas que estão nos ouvindo.
Elaborar um projeto de lei que é regulamento. Para você fazer uma cirurgia particular ou no convênio, antes tu faz um pelo SUS. Senão tu não vai fazer também a particular. E eu preciso desses elementos, desses dados, para que eu possa elaborar esse projeto. Por isso, eu venho pedir a colaboração dos companheiros. Eu tive a felicidade hoje de receber um amigo meu, que faz 3 anos que está tentando fazer uma cirurgia de retirada de pedra do rim. E vocês sabem o que é uma dor de pedra no rim. 3 anos. Procurou todos os cirurgiões de Juiz. Um cobrou 2, outro cobrou 4, outro cobrou 8. E teve um deles que ainda... Ele pediu para parcelar em 4 cheques pré-datados. Ele disse, não, meia hora antes da cirurgia você vai entrar numa sala, vai me dar o dinheiro, não tem recibo, não tem testemunho. E daí eu faço a cirurgia para ti durante essa semana. Senão tu vai esperar pelo SUS e vai fazer daqui 1 ano, 2 anos. Então, é uma situação que não dá mais para suportar. Eu gostaria de pedir a colaboração dos nobres colegas para que façam...
Você permite uma parte?
Pois não, meu caro vereador.
Só para contribuir, a matéria que Vossa Excelência traz, a discussão, para mim é de extrema relevância. Porque é uma situação que eu venho batendo há muito tempo aqui, da desonestidade de profissionais, da falta de lealdade e cumprimento do seu dever de determinados profissionais. Isso que o senhor traz é muito grave. É bem verdade que Vossa Excelência não vai dizer dessa tribuna quem é o profissional que disse isso, e nem que soubesse não ia fazer referência. Eu nem vou exigir isso de Vossa Excelência. Agora, se eu tivesse o nome desse médico, desse profissional, com certeza absoluta, não vacilaria. Esse não ia mais clinicar. Porque é razão de cassação da sua carteira como profissional. Porque está burlando a lei. Está esculhambando com um sistema único de saúde que nós preservamos muito. E não é só esse. Com certeza absoluta tem muito mais. E Vossa Excelência, que foi secretário da Saúde por muito tempo, tem conhecimento de causa, né, de como é que as coisas acontecem lá dentro. Então, eu quero aqui registrar, aproveitando a oportunidade que Vossa Excelência me dá, para deixar registrado nesta casa, mais uma vez, a nossa indignação e o nosso protesto para aqueles péssimos profissionais como esse que Vossa Excelência está afirmando que fez esse tipo de proposta indecorosa de um miserável, de um paciente que está ali sofrendo, precisando do atendimento e recebe como resposta profissional isso que Vossa Excelência acabou de dizer.
A grande dificuldade, meu caro, é tu provar que ele disse isso, né? Então, nós não temos muita... Pois não, senhora vereadora?
Obrigado, senhor vereador. Gostaria de dizer que dentro desses questionamentos que o senhor fez, de dizer assim, pra, até para a comunidade, para a imprensa que está aqui, que o mamógrafo é
de propriedade,
propriedade da administração municipal. Mas como foi repassado para o HCI até em função do radiologista, né, não tem cota, o mamógrafo está à disposição de todas as mulheres de Juí. Hoje, por exemplo, é terça-feira, os postos de saúde todos atendem até as 21 horas para as enfermeiras fazerem o pedido de mamografia para as mulheres de Juí. Então, uma coisa pelo menos é boa, que o mamógrafo que está no HCI não tem cota mensal. É livre para quem precisar, e não tem data, é indefinido as cotas, o valor, enfim, os exames é possível. Muito obrigada.
Posso contribuir, nobre colega?
Pois não,
quero contribuir, nobre colega, me dando uma pequena parte. Nós temos um projeto de lei federal que está no Senado, onde todos os consultórios médicos, clínicas e hospitais vão ter que expor a tabela de preço, para que já vai ser coibido essas distorções que o nobre colega está falando.
Bom, quanto ao mamógrafo, quero dizer que nós agora há poucos dias aí em reportagem a nível nacional de municípios que as mulheres têm que fazer mais de 100 quilômetros para realizar a mamografia. Nós aqui temos que fazer busca ativa para buscar as mulheres para fazer a mamografia de tanto que nós temos disponível. Então é uma realidade que nós temos aqui. Quanto à denúncia, meu caro vereador Darcy Preto, é muito difícil de conseguir provas, mas eu estou pegando esse paciente, hoje eu tentei agendar uma audiência com a promotoria, com o Ministério Público, e vou encaminhar sempre para o Ministério Público para que o Ministério faça as investigações necessárias sobre essa questão aí, e eu acho que nós precisamos, né, dar um jeito nisso. E eu chamo a atenção, aproveitando a oportunidade, para dizer para vocês da importância que tem o curso de medicina em Juí. E nós estamos aí prestes a levar esse curso para demorar mais de 10 anos para vir para Juí. Pois não, senhor vereador?
Eu gostaria de contribuir, obrigado por me dar esse minuto, aonde que a gente sente na pele. Eu teve problema não faz muito com uma irmã minha, aonde, tendo Unimed, e o médico só fazia cirurgia se pagasse tanto por fora, e não dava recibo, nada, porque ele já não queria mais fazer, ele fazia pela amizade. E tu, na ânsia de salvar, não tem maneira de eu denunciar. Sei quem é, não vou citar o nome, mas teve que pagar. Ele sabe quem é. Seria isso só para contribuir.
Então, eu queria chamar a atenção, e eu também faço parte da comissão sobre a implantação do curso de medicina em Juí, para que a gente tentasse buscar alguma forma de que nós adiantasse isso no... Porque a Unijuí, o reitor aquele dia que esteve aqui, ele deixou bem claro, se a Unijuí perder, ela vai entrar na justiça. Se a Estácio de Sá perder, vão entrar na justiça. Então, isso está bem claro que antes de 10 anos, e aí demora 4, 5, 6 anos para a justiça decidir. E aí vai demorar mais 7 anos para formar a primeira turma. Então quer dizer que isso vai ser daqui 12, 14 anos, de repente. Então eu acho que nós, enquanto pessoas públicas, nós devíamos, e peço ajuda dos companheiros, para que a gente fizesse alguma coisa, botasse, de repente, o Ministério da Saúde na jogada, para nós tentar agilizar isso, não ficar esperando, né? Voltando à matéria aqui, eu só gostaria também de dizer que não é nada contra os hospitais, não tem nada, os hospitais estão solícitos, você encaminha lá para o hospital a cirurgia, o hospital está aqui, está pronto, está liberado, a hora que o médico quiser vai fazer. Então, porque muitas vezes pode ser interpretado mal, dizendo que o PZ está tentando fazer alguma coisa, não, é os profissionais, e deixar bem claro também aqui, alguns profissionais, não são todos. E nós temos também muitos profissionais dedicados dentro do nosso Sistema Único de Saúde, dentro do Sistema Geral de Saúde do município de Juí. São alguns profissionais. E o que eu estou tentando fazer é um projeto de lei para regulamentar isso e peço ajuda dos nobres colegas. Muito obrigado, senhor presidente.
Em discussão ainda o requerimento. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Está aprovado o requerimento de autoria do vereador Cláudio Miro Pezeta por unanimidade de votos.
Tudo bem, nobre colega.
Requerimento de autoria do nobre colega vereador Cláudio Miro Gabi Pezeta, o mesmo fará a leitura.
Esse é o mesmo? Ah, aqui está feio. Está feio, eu não vi aqui.
Então eu peço desculpas e corrigindo, então, será uma moção de autoria da vereadora Helena Stumarder, aonde o senhor secretário fará a leitura.
Moção de autoria da vereadora Helena Stumarder e um terço dos vereadores. A signatária, a vereadora integrante da bancada do PDT, requer nos termos regimentais a consignação dos anais da casa e envia ao senhor governador do estado e ao secretário de Obras, Saneamento e Habitação, de uma moção de apelo com vistas à manutenção de convênios e à liberação de recursos já previstos conforme processo 000601.14.0 do processo de participação popular cidadã 2003-2014 para a construção do Centro de Referência de Atendimento à Mulher no município de Juiz. Embora entendemos as dificuldades financeiras pelas quais passa o estado do Rio Grande do Sul, julgamos necessário manter alguns compromissos já assumidos com a comunidade gaúcha, tendo em vistas e respeitando o trabalho já desenvolvido pelos munícipes, nesse sentido citamos Ijuí como exemplo, por sua caminhada histórica em defesa da garantia dos direitos das mulheres. O município de Ijuí conta com alguns serviços governamentais e da sociedade civil que desenvolvem ações no intuito de reduzir os números da violência doméstica. Entre esses, podemos citar a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, o DEM, o Fórum Permanente da Mulher e a Rede de Proteção à Mulher. No ano de 2013, foi criada a Coordenadoria da Mulher voltada à implementação de políticas para mulheres. Através da Delegacia, os casos de violência contra mulheres são encaminhados para a Coordenadoria da Mulher para que realiza acolhimento, orientações, atendimento social e psicológico e, quando necessário, encaminha-os para os serviços disponíveis na rede. Destaca-se que o município de Juiz registra alto índice de violência doméstica, sendo verificado na Delegacia da Mulher uma média de 100 casos mensais, o que por si só evidencia a necessidade de um espaço na qual o acolhimento se dê com a máxima qualidade possível, haja vista a natural fragilidade das mulheres em situações de violência e, de preferência, onde todos os serviços necessários estejam reunidos. Como é de conhecimento geral, por sua própria organização institucional, uma coordenadoria não tem a estrutura adequada para prestar com excelência esse atendimento. Já os centros de referência por concepção são espaços de acolhimento e atendimento psicológico, social, orientação e encaminhamento jurídico à mulher em situação de violência, que proporcionam apoios necessários à superação dessa condição, contribuindo para o fortalecimento da mulher e o resgate da sua cidadania. O objetivo primário da intervenção é cessar a situação de violência vivenciada pela mulher atendida, sem ferir o seu direito e autodeterminação, mas promovendo meios para que ela fortaleça sua autoestima e tome decisões relativas a uma possível revisão na respectiva situação de violência. Ressalta-se que o foco de intervenção do centro de referência deve ser o de prevenir futuros atos de agressão e de promover a interrupção no ciclo de violência. Desta forma, enfatiza-se a necessidade da construção desta obra para dar a continuidade às ações desenvolvidas através da Coordenadoria da Mulher de Juiz, juntamente com os demais órgãos que integram a Rede de Proteção à Mulher. A preocupação de que, em função do momento econômico atual, pudesse haver uma perda dos recursos previstos, acentuou-se ainda mais hoje, com o recebimento, por parte do Poder Executivo, de um ofício da Divisão de Convênios da Secretaria da Justiça dos Direitos Humanos, elencando uma série de novas providências a serem tomadas no sentido de adequar o projeto às exigências da Secretaria do Estado de Obras Públicas e pelo qual são concedidos apenas 5 dias a contar da data do recebimento do referido documento para a realização dos ajustes solicitados, sob pena de desistência do convênio. Isto posto, senhor presidente e colegas vereadores, solicitamos a aprovação desta moção de apelo no sentido de sensibilizar as autoridades para a manutenção do convênio e a consequente liberação dos respectivos recursos para a sua execução.
Está em discussão a moção de autoria da vereadora Helena Stumaider. Está com a palavra vereadora da bancada do PDT.
Eu volto a essa tribuna, senhor presidente, para agradecer os novos colegas pela assinatura dessa moção de apelo e dizer assim que se houve mudanças, são direito da consulta popular, foi a comunidade que votou, a comunidade que escolheu e indicou esse centro de referência para a mulher. E, como todos sabem, do trabalho que é realizado na rede de proteção em favor da mulher, os casos, como o nosso secretário leu, são 100 casos aproximadamente por mês, que é repassado da Delegacia da Mulher para a Coordenadoria da Mulher, atendendo com diversos profissionais. Então, nós estamos encaminhando isso para o secretário de Obras, que é o nosso deputado Gerson Burma, que de repente se sensibilize com o caso, e que venha esse recurso para que aconteça de fato esta obra, que venha acolher e de repente diminuir o problema e a vitimação das mulheres. Era isso, senhor presidente, muito obrigado.
Em discussão ainda a moção, como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado a moção de autoria da vereadora Helena Stumaider por unanimidade de votos. Despachamos favoravelmente os seguintes pedidos de informação, anteprojeto de lei e indicações. O senhor secretário fará a leitura.
Requerimento de autoria do vereador Claudemiro Pezzetto, pedido de informação. Signatário vereador integrante da bancada do PDT requer a vossa excelência nos termos regimentais o envio ao senhor prefeito municipal do seguinte pedido de informação. Que equipamentos foram doados ou cedidos aos hospitais filantrópicos do município de Juí? Sejam eles adquiridos com recursos oriundos da União, Estado ou próprios do município, ou ainda através de parceria entre ambos, com contrapartida ou não, independente da data. Informar quais os equipamentos, qual a finalidade, o valor pago por cada um, quando foi doado ou cedido e que tipo de procedimento deve ser realizado com cada equipamento. Informar ainda se existe algum termo de compromisso, contrato, convênio ou regulamentação que especifique que pacientes devem ser beneficiados com os referidos equipamentos, bem como se existe previsão de número mínimo de pacientes do SUS que devem ser beneficiados pelo uso dos mesmos, quais as metas pré-estabelecidas para o uso do equipamento interno. Existe alguma fiscalização ou auditoria quanto ao cumprimento do número de procedimentos pré-estabelecidos ou metas? Caso afirmativo, informar quem é o responsável e como é feita essa fiscalização e auditoria. Que profissionais estão autorizados a realizar e que tipo de procedimento é realizado em cada equipamento? Existe um número mínimo de procedimentos que devem ser realizados por cada um dos profissionais? Informar também se os profissionais têm obrigação de realizar um número mínimo de procedimentos via SUS ou se eles podem realizar somente através de convênios ou de forma particular. Observação, procedimento inclui-se cirurgia. Requerimento número 52, 2015, de autoria do vereador César Busnello. Pedido de informação. Senhor presidente, signatário, vereador, integrante da bancada do PSB, requer a vossa excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito do seguinte pedido de informação. Por que motivo ainda não foi concluído o passeio público na terceira perimetral próxima à ponte da escola Luiz Folhato? Requerimento 16/2015, de autoria do vereador José Ricardo Adame da Rosa. Pedido de informação. Senhor presidente, signatário, vereador, integrante da bancada do PMDB, requer a vossa excelência no termo regimentar de um vice-prefeito o seguinte pedido de informação. Qual é a previsão de início das atividades da Escolinha de Educação Infantil Creche no bairro Colonial? Requerimento número 17/2015, de autoria do vereador José Ricardo Adame da Rosa. Senhor presidente, signatário, vereador, integrante da bancada do PMDB, requer a vossa excelência nos termos regimentais o envio ao senhor prefeito o seguinte pedido de informação. Quem eram os detentores dos 30 cargos comissionados do Poder Executivo Municipal exonerados em 16 de outubro do influente ano? Encaminhar relação nominal identificando os respectivos cargos ocupados por cada um deles. Requerimento 16/2015, de autoria do vereador Rubem Carlos Jagumim. Senhor presidente, pedido de informação. Signatário, vereador, integrante da bancada do PP, requer a vossa excelência nos termos regimentais e envia ao senhor prefeito do seguinte pedido de informação. Considerando que, segundo informações do DEMASE, em breve, provavelmente em abril de 2016, o transbordo do lixo será transferido para a linha 4 Oeste. O investimento que será feito na área atual onde é realizado o transbordo da linha 6 Leste é viável? O que será feito e qual será o valor investido na linha 6 Leste? Indicação 103/2015, de autoria do vereador Andrei Constantin Sismanski. Melhorias na iluminação pública. Senhor presidente, signatário, vereador, integrante da bancada do PP, solicita a vossa excelência nos termos regimentais um envio ao senhor prefeito seguinte indicação. Melhorias na iluminação pública na rede Eduardo Gás, trecho compreendido entre as ruas Siqueira Couto e Hospital da Unimed, pois diversas lâmpadas permanecem acesas durante o dia. Indicação número 14/2015, de autoria do vereador Andrei Constantin Sismanski. Notificar a empresa. Senhor presidente, signatário, vereador, integrante da bancada do PP, solicita a vossa excelência nos termos regimentais o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação. Notificar a empresa responsável pelo transporte e coleta de resíduos sólidos para que faça a remoção dos resíduos que acabam caindo do caminhão do recolhimento durante o trajeto que compreende a BR-285 até chegar ao lixão, pois várias pessoas relatam terem visto plásticos e demais objetos voarem de cima do caminhão e ficarem expostos no acostamento ou na pista de rodagem da BR. Indicação número 15/2015, de autoria do vereador Andrei Constantin Sismanski. Melhorias na iluminação pública. Senhor presidente, signatário, vereador, integrante da bancada do prefeito, solicita a vossa senhoria e vossa excelência nos termos regimentais o envio ao senhor prefeito seguinte indicação. Melhoria na iluminação pública da rua Piratini, bairro da Penha. Indicação 116/2015, de autoria do vereador André Constantin Sismanski. Tapa buraco. Senhor presidente, signatário, vereador, integrante da bancada do PP, solicita a vossa excelência nos termos regimentais o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação. Operação Tapa Buraco na rua José Antônio Frantes, no bairro de Túlio Vargas. Indicação número 73/2015, de autoria do vereador José César Busnello. Melhorias em via pública. Senhor presidente, signatário, vereador, integrante da bancada do PSB, solicita a vossa excelência nos termos regimentais de envio ao senhor prefeito seguinte indicação. Operação Tapa Buracos com urgência em toda a extensão da Avenida Brasil, no bairro Elizabeth, visto que esta via encontra-se praticamente intransitável devido ao elevado número de buracos. Indicação 74/2015, de autoria do vereador César Busnello. A ampliação de rotas do coletivo urbano. Senhor presidente, o signatário, vereador, integrante da bancada do PSB, solicita a vossa excelência o termo regimentar de envio. Senhor prefeito, seguinte indicação. Em atenção à reivindicação da comunidade do bairro São José, solicitar que a concessionária de transporte coletivo urbano passe a disponibilizar a linha de ônibus no campus Unijuí até o bairro São José e vice-versa. Indicação 75/2015, autoria do vereador César Busnello. Pavimentação asfáltica em via pública. Senhor presidente, signatário, vereador, integrante da bancada do PSB, solicita a vossa excelência no termo regimentar de ouvido seu prefeito seguinte indicação. Pavimentação asfáltica na rua Rui Barbosa, no bairro São José. Indicação número 76/2015, autoria do vereador César Busnello. Senhor presidente, signatário, vereador, integrante da bancada do PSB, solicita a vossa excelência no termo regimentar de ouvido seu prefeito seguinte indicação. executarem o regime de urgência da operação tapa-buracos na rua Júlio Zander, desde a rua Manaus até a Igreja Católica no bairro Mortete, uma vez que esta via está em péssimas condições de traficabilidade no trecho especificado. Indicação número 77/2015, de autoria do vereador César Busnello. Melhorias na estrada interior. Senhor Presidente, o signatário vereador integrante da bancada do PSB solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, eu envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: execução de melhorias como patrulhamento e encascalhamento das estradas, bem como conserto de bueiros, com a colocação de tubos no distrito de Arroio das Antas, pois, segundo a população residente nessa localidade, as vias rurais estão em péssimas condições, o que dificulta a traficabilidade dos mesmos. Indicação número 78/2015, de autoria do vereador César Busnello. Melhoria em via pública. Senhor Presidente, o signatário vereador integrante da bancada do PSB solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envia ao senhor prefeito a seguinte indicação: patrulhamento e encascalhamento na estrada localizada atrás da penitenciária modulada, que se constitui no prolongamento da rua 19 de outubro, uma vez que se encontra em péssimas condições de manutenção, que dificulta sobremaneira a traficabilidade daqueles que necessitam se deslocar pela mesma. Indicação número 17/2015, de autoria do vereador César Darcy Preto da Silva. Tapa-buracos. Senhor Presidente, o signatário vereador integrante da bancada do PDT solicita a Vossa Excelência, no termo regimentado, de ouvir o senhor prefeito, a seguinte indicação: realizar com a máxima urgência a operação tapa-buracos em frente à estação rodoviária, haja vista a péssima situação do local, do que vem ocasionando riscos de acidentes e causando prejuízo aos motoristas que ali trafegam. Indicação 18/2015, de autoria do vereador Darcy Preto da Silva. Fiscalização de leis dos táxis. Senhor Presidente, o signatário vereador integrante da bancada do PDT solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: que a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Obras de Trânsito realize, através do Departamento de Trânsito, rigorosa fiscalização no cumprimento da Lei 6.183/2015, que estabelece normas para a exploração de serviços de automóveis de aluguel táxi no município de Juí, revoga a lei que menciona e dá outras providências, visando coibir táxis clandestinos, bem como fiscalizando as condições dos veículos legalizados que estão operando, haja vista relatos de usuários de que alguns circulam em condições bastante precárias. Indicação número 34/2015, de autoria do vereador José Ricardo Adame da Rosa. Carga de areia. Senhor Presidente, o signatário vereador integrante da bancada do PMDB solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: encaminhar uma carga de areia para ser utilizada na pracinha do condomínio residencial popular Colmeia, no bairro Colonial.
Está com a palavra a vereadora Rosane Simon, da bancada do PCdoB, para a comunicação de liderança.
Senhora Presidenta, senhora vereadora e colegas vereadores, TV Juí, comunidade aqui presente, também os demais órgãos de imprensa que sempre nos acompanham. Eu vou trazer aqui uma informação que me chegou há alguns minutos, sobre uma situação que nós vimos acompanhando, o meu gabinete e muitos dos colegas também, já há algum tempo, e vou relatar algumas ações que foram feitas sobre o canil municipal e a condição dos animais de rua do nosso município ou os animais de pessoas carentes do nosso município. Nós tivemos audiências públicas no mês de agosto e setembro, junto à promotoria municipal aqui de Juí, E eu recebi no dia, agora na semana que passou, um ofício da promotora de Olinda pelo fato de ter participado da audiência. Meu colega Adami também, junto comigo e mais, não estou bem lembrada quem, formamos aqui nessa casa uma frente parlamentar para acompanhar a discussão do cuidado com os animais, que é, no nosso ponto de vista, uma questão de saúde pública. Então, ela mandou esse ofício informando que aquele inquérito que ela abriu, a promotora, em 2009, que ainda está tramitando, nessas últimos encontros que nós tivemos, onde participou o Poder Executivo, nós representando o Legislativo, eu, o Adami, o Jagmin também participou, a Rosana, quem mais, acho que o Barrichello teve numa também, enfim. Levamos e debatemos junto com os demais órgãos, entidades, associações de proteção aos animais que tem aqui no município, alternativas para botar em funcionamento uma legislação que nós, desde muitos anos, vem sendo debatida essa questão, de uma lei que nós criamos aqui nessa casa a partir da oitiva dessas associações, porque eles sabem, nos deram dicas de como é que deveria funcionar. Quero dizer que, além da nossa indignação de que essa legislação não está funcionando, nós temos, ela está parcialmente em vigor quando foi criado aquele centro de zoonoses lá junto ao lixão municipal. Nessas últimas audiências, a promotora chamou assim muito duramente a atenção do município, do seu representante, estava lá o prefeito municipal, o secretário do meio ambiente, dizendo que nós precisamos resolver a situação no sentido de equipar um espaço no município para fazer castrações, para fazer socorros assim urgentes de animais que são atropelados, de animais que estão com doenças na rua e que isso pode afetar a saúde dos nossos cidadãos e juenses. Enfim, a promotora deu naquele momento lá, e ela diz aqui, que esse processo está, desde o dia 28 de setembro, aguardando realização das diligências administrativas necessárias para alocar. O que se definiu naquele dia foi a locação de um imóvel aqui no município, longe daquele espaço lá, que não dá acesso, que é muito ruim, e ele não tem capacidade para fazer castrações. Muito bem. Naquele dia da audiência, a promotora disse que daria ao prefeito municipal pelo menos 5 dias para dizer como é que ele vai encaminhar essa situação. Eu preciso mais um minuto, senhor presidente, para concluir a minha ideia. E que, em seguida, caso o prefeito não achasse uma saída, iria entrar com uma ação civil pública processando o município por isso. Bom, eu recebi ligações do pessoal das associações dizendo que voltaram. Vocês lembram que teve uma denúncia muito forte da condição inadequada que estava uns 2 meses atrás lá o canil, depois foi arrumado, foi feita uma maquiagem e, novamente, segundo representantes das associações, os animais estão com dificuldades, estão penando. Tem um videozinho que até o jornal Hora H postou, 2 vídeos de um cãozinho que foi colocado lá dentro do canil na quinta, véspera desse grande feriadão, com fratura na perninha. E apenas hoje de manhã, por pressão de uma das associações, a GICAI, é que esse animalzinho foi remetido para tratamento. Então, eu quero deixar aqui assim a minha, não só a preocupação, a minha indignação pelo fato de nós não conseguirmos encaminhar junto ao município uma saída. O pessoal que está trabalhando lá na Coordenadoria de Proteção Animal, que foi criada com a nossa lei municipal e que é precária, não tem o número de pessoas suficiente, diz que tem equipamentos, que se nós tivéssemos um local, dá para fazer a castração. Aí o município na Secretaria de Meio Ambiente, através do Conselho do Meio Ambiente, foi aprovado duas doações de 10 mil reais.
Contua, nova vereadora.
Já estou concluindo. Que foram retiradas de um recurso lá do Conselho do Meio Ambiente para fazer castração. Bom, mas nós pagamos uma grana para a Unijuí fazer a castração. Quando ela está com o expediente encerrado, nos finais de semana, eu fico pensando as pessoas que cuidam, que gostam dos animais e que não têm recurso para pagar R$400 por um procedimento numa pet privada, né, ficam penando. Nós temos uma grande parcela da população que gostaria de ver uma saída para essa questão. Então, amanhã eu quero convidar o meu colega Adame, que é dessa frente parlamentar, para nós procurarmos o prefeito para achar uma saída para essa situação. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra o vereador César Busnello, da bancada do PSB, no pequeno e grande expediente.
Senhores, caros vereadores, vereadoras, amigos taxistas, que estão, não é de hoje, quero usar aqui a palavra do Chico, que me antecedeu, pedindo misericórdia há muito tempo sobre a questão dos táxis clandestinos aqui no município de Ijuí. E assim, meu caro Marques e demais colegas taxistas, amigos, só um órgão deve ser o interlocutor de toda essa problemática de vocês. É o Executivo. Quem tem poder de polícia administrativa é o Executivo. E daí ele fazer todo um movimento para trazer as outras forças de segurança para tentar amenizar esse problema, que não é só aqui de Juiz, tem outros municípios do estado e do país também. Mas alguma coisa tem que ser feita. Agora, não é... Eu acho engraçado que o Executivo vem aqui, próprios vereadores da base governista, provocar o Executivo para isso. Então, assim, ó, é o Executivo que tem que tomar uma atitude. Executa, nós legislamos. Senão vamos misturar as questões. Mas o que me traz aqui, meus caros vereadores e vereadoras, é uma relação que está sendo muito conturbada aqui no município e vem prejudicando. Vem dando reflexos na comunidade. E para quem é advogado aqui, para quem é bacharel em direito, sabe que nós temos dois tipos de divórcio. O chamado divórcio litigioso, aquele divórcio que as partes não conseguem se entender e alguém tem que dar o veredito final, uma decisão, e o chamado divórcio consensual, aquele amigável. Isso para quem é operador do direito, para quem é um causídico, para quem é advogado, sabe o que significa os dois tipos de institutos, o divórcio litigioso e o divórcio amigável. Pois paz, meus senhores, que nós aqui em Juí, e eu tenho dito e quero deixar registrado, essa relação conturbada ela tem causado espanto na comunidade. É que desde o dia 19 de 11 de 2014, está aqui, 19 de 11 de 2014, o presidente, à época do partido que governa esse município, do partido majoritário que governa há quase 30 anos esse município, ele se manifestou, dizendo, cada macaco fique no seu galho. Para o vice-prefeito ligado ao Partido dos Trabalhadores, que é os dois partidos que fazem esse governo de coalizão, esse governo que administra o nosso município. Vejam bem que essas farpas, essa relação conturbada, ela vem desde 2014 e ela segue ainda hoje. Volta e meia aqui na tribuna desta casa e na imprensa, você ouve vereadores da base governista do partido que governa aqui há quase 30 anos, essa manifestação de insatisfação no que diz respeito a essa coligação PDT-PT. Mas o que me causa estranheza, meu caro Abel, e demais veículos de comunicação, é que o presidente do Partido dos Trabalhadores vai na imprensa e ele diz assim, presidente Adalberto Noronha, é claro que o PDT é majoritário dentro do acordo, pois possui o prefeito, mas concluímos uma coligação que foi eleita e reeleita, e a democracia impõe que haja respeito das decisões tomadas. Atitude é antidemocrática e não pode ser tomada de maneira unilateral pelos pedetistas. Atitude é antidemocrática e não pode ser tomada de maneira unilateral pelos pedetistas. Uma das justificativas para romper, para o desmanche do acordo, seriam os casos de corrupção envolvendo o governo federal pelo PT. Sobre essa alegação, o presidente petista afirma que é um argumento incoerente. Vejo que setores do PDT criticando o governo federal e usando isso para justificar o rompimento. Ele segue dizendo que não pode ser um rompimento unilateral. Então, entra aí o chamado divórcio litigioso. Eles vão ter que fazer um divórcio, não de forma amigável esse rompimento, mas litigioso, porque desde 2014 essa relação está conturbada. Mas o que mais me causa estranheza, meus caros, é que o PT está sendo humilhado a cada semana aqui na tribuna e na imprensa do município. Está sendo humilhado toda hora. E não é por qualquer militante do PDT, é por lideranças importantes, presidentes de partido e alguns vereadores. E o PDT diz que não há uma justificativa. Eu sei qual é a justificativa. E a população de Juiz sabe. Isso é fato, meu caro Chico Seifert. Público e notório. Só o PT não sabe. Sabe qual é o fato? Que o pré-candidato do Partido Democrático Trabalhista de Juiz, que já foi noticiado quem é, mas vamos esperar a convenção, que pode mudar, mas a princípio está anunciado o pré-candidato, é o Valdirec. E o Valdirec não quer o PT como vice, não quer o PT mais no seu governo. Então ele já está ditando as fichas para companheirados, aliados dele, esse grupo, fazer com que o PT saia fora. E o PT está aceitando, Jaguinho, essa humilhação. Nos tempos vivos do passado, quando é que o PT ia aceitar isso? De forma instantânea, e um romper, e um chutar o balde, como se diz na gíria popular. Então o PT está aguentando por quê essa situação? Aguentando por quê? É carguista, espaços de governo, por isso que não deixa o governo, porque ser humilhado do jeito que está sendo humilhado, eu não acredito que lideranças importantes dos partidos trabalhadores, que tem à frente professor Silmar Bressan, professor Sérgio Pires, o Adalberto Noronha, a vereadora Rosana Tenroller, o vereador Bombeiro e demais outras lideranças que estão trabalhando e dando reforço, iriam suportar isso, aguentar essa humilhação se não fosse suportar. Então, assim, ó, em tempos passados, o PT chutaria o balde, como se diz no ditado popular. Mas, Busnello, o que tu tem que ver com isso? Isso eu trago porque a comunidade está querendo uma resposta desses dois partidos. Se vai ser litigioso ou vai ser uma separação, um divórcio, um rompimento amigável, com diálogo. E isso prejudica, com dois partidos de governo, prejudica a administração pública. Por que que eu digo isso? Olha aí, vereador Acima, questão do Caril, olha aí a questão do lixo, olha aí a questão das creches, olha aí a situação das nossas ruas de Juiz, que o maior índice de indicações é a operação tapa-buraco. Olha aí a nossa saúde pública, que falta medicamentos de uso contínuo e falta consultas e exames. Isso, essa relação conturbada, que ela tem que ser definida. Uma das situações é que o Valdirec não quer mais o PT. Aliás, nunca quis o PT junto. E ele é que dita as fichas. Mas o tema que me traz aqui na tribuna, meus caros vereadores, o tema que me traz na tribuna, quantos minutos eu tenho ainda, meu caro presidente? 4 minutos. O que me traz aqui à tribuna conhecem? Vocês conhecem este veículo? Conhecem? Do que é? Caminhão do peixe. E esse aqui vocês conhecem também, o caminhão do peixe? Isso é um peixe-pneu. Peixe-pneu. Olha, pessoal, eu não tenho palavras aqui, vereadores, Rosane, para dizer aqui na tribuna. E isso não é uma única vez, tem mais provas que foi outras vezes. Um caminhão que veio do Ministério da Pesca, um frigorífico, um caminhão frigorífico, câmara fria, para quem é mais da área sabe o que é isso, sendo usado para carregar e transportar, para levar numa borracharia aqui de Juiz, conserto de um caminhão de uma patrola ou de uma máquina lá da garagem. Um caminhão que veio do Ministério da Pesca e bem no Dia Mundial ou Nacional da Alimentação, bem no Dia da Alimentação, que era o último sábado agora. Esse caminhão eu registrei lá no posto do Ganso, levando, por incrível que pareça, um pneu de patrola ou de outro maquinário mais pesado para conserto. E não é só. Esse caminhão também já transportou caixa em oficinas mecânicas, dando um destino outra finalidade que não a questão do abatedouro de peixe, meu caro secretário Nelson. Mas o gestor da unidade não sabe, mas não sabe de coisas faz tempo que está acontecendo lá. E eu já dizia em outra oportunidade que se fosse na esfera privada, que tempo ele já estava com o boné fora de lá. Porque na Secretaria de Desenvolvimento Rural não tem gestão, não tem administração, Rosane. Andrei, tanto que agora na Vila Floresta, Itaqui, o Fogo Amigo registrou na imprensa, a Rádio Progresso registrou na imprensa, que lá na floresta os agricultores estão, por conta própria, fazendo as suas estradas. Por conta própria, fazendo as suas estradas, Por que, meu caro Chico, da TV Juiz, cansaram da misericórdia de pedir, e o poder público é omisso? Está aí na imprensa os agricultores da Vila Floresta reunidos para executar obras nas suas estradas, melhorias nas suas estradas. E pagam impostos e recolhem ICMS pompudo e significativo para o município de Juiz. Então, assim, ó, eu não sei o que, que há que o secretário, para terminar, senhor presidente, de desenvolvimento rural não é afastado. O que, que tem? E aí, meus caros vereadores, tu faz uma crítica aqui na tribuna, isso é mentira, isso é coisa da oposição, mas contra fatos não há argumentos. E tem mais provas sobre isso. Tem mais provas de levar esse caminhão, carregar caixa, que era para carregar alimentos. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Cláudio Miro Gabi Pezeta, no grande expediente.
Senhor presidente, senhores, senhoras e senhores vereadores, eu queria falar um pouquinho, eu tenho dois assuntos. Primeiro é os taxistas. Eu fiz no ano de 2013, durante a Expo Juiz, Fenadia daquele ano, uma reunião lá no parque, eu acho que até alguns dos taxistas que estavam aqui estavam presentes lá, onde que nós colocamos lá a comando da Brigada Militar, comando da Polícia Rodoviária, a direção dos Fiscalização Urbana de Trânsito, os azulzinhos, prefeito, eu como vereador estava tentando fazer essa mediação. Onde que nós pedimos, juntamente com a equipe de taxista também, pedindo exatamente isso que o nosso colega Darcy Preto fez nessa indicação de hoje, que o meu amigo vereador César Busnello se pronunciou também. Naquela ocasião, tanto os órgãos, todos os órgãos de fiscalização nos solicitaram que nos fosse dado o número da placa dos táxis clandestinos para eles, que eles iam tomar as devidas providências. Pois bem, nós pegamos a placa de vários táxis clandestinos e encaminhamos para cada um dos órgãos fiscalizadores. Acabou sobrando que esse vereador sofreu até, inclusive, ameaça por ter feito isso. Por isso que eu não falei mais no assunto. Teve um taxista aí me ameaçando aí por causa disso que eu estava fazendo. Nenhum órgão de fiscalização prendeu nem sequer nenhum dos veículos. E não estou dizendo, isentando ninguém, todos, tanto da prefeitura, como da brigada, como da polícia rodoviária e todos os que fiscalizam. Então eu queria deixar bem claro que esse assunto não é de hoje, esse assunto já faz muito tempo que está andando. Os órgãos de fiscalização não estão fazendo a fiscalização e a desculpa que eu sei que vem dos órgãos de fiscalização é essa. Nos dizem quem é que nós vamos tomar as providências. Nós dissemos quem é, nós demos os números das placas deles e acabou sobrando para mim. Então, eu acho que é justa a reivindicação de vocês. Se puder dar mais algum apoio, vocês podem contar com esse vereador. Segundo assunto é a coligação. Meu amigo César Busnello, já que o assunto é divórcio, eu só quero lembrar o vereador que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Darcy Preto da Silva, da bancada do PDT, com o pequeno e grande expediente.
Meu caro presidente, senhoras e senhores vereadores, eu renovo aqui a minha saudação anterior a todos os senhores e as senhoras que assistem o trabalho do Poder Legislativo. Antes de abordar, senhor presidente, o assunto ou os assuntos que me trazem essa tribuna, eu sou obrigado a fazer alguma referência ao vereador que me antecedeu na tribuna, representando o PSB. Eu tenho dito que esse vereador tem se caracterizado, se moldado e ele não foge à regra, como o vereador do pessimismo, o vereador do mal. É aquela velha história. Quanto pior, para mim, melhor. Essa é a filosofia cultivada por esse parlamentar aqui nesta casa. É o vereador do mal, das coisas ruins. Eu desafio alguém aqui que tenha, que me traga a prova de quando este vereador enalteceu as coisas boas de Ijuí. As coisas boas, importantes, relevantes, feitas pelo nosso governo, pelos governos que se antecederam ao nosso, aos 30 e poucos anos, afinal de contas, que o PDT vem fazendo com que o nosso município de Ijuí cresça cada vez mais. Desafio. Agora, se tem um buraco ali na rua, esse é o assunto do vereador. Se tem uma estrada ruim lá no interior, e olha, vamos fazer aqui, vamos abrir parênteses aqui, ou aspas. Nós estamos atravessando um período de extrema instabilidade climática. Chuvas intensas, né, que tem destruído, inclusive, grande parte do Rio Grande do Sul. Nós aqui, graças a Deus, não tivemos intempéries de tormentas, de vendavais, mas tivemos uma intensidade enorme de chuvas, que naturalmente vem destruindo as nossas estradas do interior. Aquelas que estavam boas, com certeza absoluta, sofreram estragos, e estragos relevantes, que vamos ter que consertar. É por isso que agora à tarde mesmo, nós estávamos reunidos com o senhor prefeito municipal, o secretário de governo, em que já estabelecemos os critérios para fazer uma ação forte no interior, recuperando aquelas estradas naqueles pontos mais críticos, e aonde nós vamos atacar. Porque tínhamos muitas que estavam boas e que hoje também estão em péssimas condições. Isso é um prato cheio para esse vereador do mal. Como é que esse vereador do mal não enxerga os quilômetros de asfalto que nós fizemos nessa cidade? Não só no centro, em todos os bairros do nosso município, senhor presidente. Como é que esse vereador do mal não enxerga os quilômetros de calçamento que nós fizemos nessa cidade? Como é que esse vereador do mal não enxerga e não percebe as avaliações feitas pelos institutos sérios, honestos, aparelhados, que dão a Ijuí as melhores colocações na qualidade de vida, na assistência à saúde, na melhor estrutura, uma das melhores estruturas do Rio Grande do Sul na área da saúde, dita pelo Ministério da Saúde? Como é que esse vereador do mal enxerga tudo isso? Agora, se ali tiver um buraco, esse é relevante. Será que um caminhão do peixe não pode levar, por circunstâncias, sei lá, qualquer, um pneu, quem sabe até esse pneu fosse do próprio caminhão, para conserto? Ora, isso é motivo, excelências, de fazer um discurso tão inflamado dessa natureza, como se fosse uma irregularidade extrema. É para quem não tem assunto. É para quem não tem assunto relevante para criticar um governo eficaz, capaz, como é o do PDT, que vem alavancar cada vez mais o progresso e o desenvolvimento desse município. Se nós vamos qualificar a coligação PDT e PT como divórcio, e eu sou profissional da área, Vossa Excelência me tirou a minha frase, vereador Pezeta, que está escrita aqui, ó. Em briga de casal, estranho não se mete. Mas se é um divórcio, seja ele da modalidade que for a sua dissolução, seja litigioso, ou seja consensual, isso é problema do casal. Isso é problema nosso. Estranho não se mete. E o que, que tem que ver um estranho com o nosso casamento? É aquilo que disse o ex-presidente do PDT. Cada macaco no seu galho. Ele que vai cuidar do partido dele. Deixa que o nosso nós cuidamos. Que a nossa coligação nós cuidamos. A hora que for interessante, importante, dissolver o nosso divórcio, vamos dissolver. E vamos dissolver com tranquilidade, com serenidade. E que os outros não têm nada a ver com isso. Vamos cuidar da sua vida. Que nós cuidamos da nossa. Mas eu quero aqui, senhor presidente, primeiro dizer das coisas importantes. Foi isso que eu vim falar nessa tribuna. Nós tivemos uma reunião com os representantes do frigorífico Alibem, aqui na Expo Juí. Estava aqui os seus diretores, o doutor Fabrício e o doutor Juscelino. Doutor Juscelino, superintendente de operações, e o doutor Fabrício, diretor de agropecuária. Dois representantes importantes dessa empresa, desta importante empresa do Rio Grande do Sul e do Brasil, que emprega mais de 4 mil funcionários de suas unidades. E que tem a determinação do proprietário para fazer novos investimentos. Já está decidido pelo proprietário de fazer um novo investimento capaz de abater mais de 6 mil suínos por dia. É decisão. Empreendimento de aproximadamente 400 milhões de reais. E a nossa comissão, junto com o prefeito Balim e mais as forças vivas da nossa sociedade, que estiveram presentes nessa reunião, Associação Comercial e Industrial de Juí, sindicatos que nós convidamos, para receber esses representantes dessa importante empresa e tratarmos da sua instalação aqui no município de Juí. E olha, senhor presidente, senhores vereadores, está muito bem encaminhado. A decisão está tomada pelo proprietário e estão fazendo agora o estudo de qual a região, qual o município que vão se estabelecer. Então aqui eu quero chamar a atenção dos meus nobres e honrados colegas para essa grande pleitada nossa, de todos nós aqui. Não é só do executivo, do legislativo, nós estamos fazendo a nossa parte. Nós criamos essa comissão e estamos buscando essas alternativas para termos aqui esse tipo de empreendimento. Há exemplos, Agnei, como fizemos há poucos dias atrás, numa equipe de vereadores, numa comissão de vereadores aqui, que fomos a Miraguaí, no frigorífico mais frango, para tentarmos trazermos também para cá uma unidade daquela empresa, que lá emprega mais de 750 funcionários, com faturamento de 10 milhões por mês, com a segunda planta pronta praticamente para dobrar a sua produção, que hoje é 74 mil frangos por dia que é abatido. Então, além dessa, nós temos um outro também, que nós temos, com certeza absoluta, condições de trazermos para Juiz esse tipo de investimento. Por outro lado, eu quero aqui, eu fiz o requerimento, eu fui procurado hoje por uma equipe de taxista do nosso município, colocando as suas angústias da forma como essa atividade vem sendo operada aqui no município de Juiz. E não é por sermos vereadores da base do governo que nós não vamos utilizar a nossa tribuna, que é da onde nós temos que fazer a nossa voz ecoar, que vamos deixar de levar também, através dela, as reivindicações para os setores do nosso governo. Mas já tratamos aqui, meus nobres e honrados taxistas, com o senhor prefeito hoje à tarde, na reunião da bancada do PDT e participantes do PT também, esse assunto, que vai ser feita uma fiscalização forte, já foi determinado isso pelo senhor prefeito, e uma fiscalização forte mesmo, e os senhores contribuem com isso, para coibirmos esses sendo praticando atividade irregular, como me foi denunciado, e colocam lá em cima do táxi um luminoso, né, um carro velho, muitas vezes sem as mínimas condições de operar, e estão exercendo atividade. Então, tem fiscalização? Tem. Não está, talvez, a rigor? Creio que não. Por isso, nós determinamos isso com o prefeito, para que seja feita essa fiscalização forte. E os senhores são os principais colaboradores, né, para que esses que estão praticando atividade ilícita ou irregular seja levado conhecimento, para que nós chegamos até eles. Por outro lado, nós temos também ali na rodoviária, eu não quero falar muito nessa rodoviária, porque já sabe muito bem a qualidade da nossa rodoviária. Mas na frente da entrada dessa rodoviária, tem uns buracos ali que, sinceramente, meu nobre e honrado vereador da bancada do PT, que tem o secretário do transporte, ali é do DAIA. É responsabilidade do DAIA. E já tivemos também requerimentos feitos pela municipalidade para que dê autorização para tapar buraco ali na frente, e até hoje não veio essa autorização, segundo o que nos colocava hoje o prefeito aqui. E eu até disse para o prefeito, pega o telefone agora, prefeito, e ligue novamente. Não foi possível fazer esse contato com o pessoal do DAIA. Mas eu quero que vossas excelências, Jadimir e o vereador Andrei, que nos ajude nessa empreitada. O município faz aquele tapa-buraco lá, porque tem que fazer. Os taxistas estão levantando as rodas dos seus carros quando entram ali, no dia de chuva, não sabe onde é que está o buraco, quando vê, entrou. E você foi o pneu, né? Entre os milhares de usuários, né, de que passam por ali e enfrentam esta terrível dificuldade, que nós temos que dar um jeito urgentemente antes que aconteça um mal maior, né, um acidente até grave ali, porque o tamanho dos buracos assusta. Eu até sou capaz de dizer ao prefeito, tem ou não tem autorização do DAI, nós temos que fazer. E eles que vêm reclamar, porque é um absurdo. Mas eu imagino, né, que essa semana nós tenhamos a resolução desse grave problema que está ali na frente. Por outro lado, eu quero aqui, senhor presidente, dizer também que o vereador do Mal botou ali na frente, bem na minha frente, que era para me ver, um cartaz se vangloriando dos miseráveis, dos trabalhadores do executivo do município de Juiz que foram exonerados. São famílias que perderam o emprego, que perderam o trabalho. Aquilo que é tristeza para mim, para essas famílias, para muitas pessoas, é alegria e felicidade para o vereador do Mal. De ver essas famílias sem emprego, sem ter o seu sustento, tiraram deles o foco, né, da onde recebiam o seu salário para a manutenção da sua família, só de si próprio. É triste isso. É porque tinha CC demais no município de Juí, como quer fazer crer esse vereador do Mal? Não. Não. A nomenclatura desses caras que não estavam adequados.
O senhor tem que concluir,
e por isso que o tribunal, então, mandou que fossem extinto esses caras. Mas isso é motivo de glória, é motivo de alegria, é motivo de aplauso, é motivo de relevância para aqueles que cultivam o mal das pessoas. Muito obrigado, senhor presidente.
Primeiramente, vereador nobre colega vereador Adame, comunicação de liderança já solicitada para o vereador César Buzel, da bancada do PSD. Posteriormente, ele, o senhor terá direito à sua comunicação de liderança.
Quantos minutos é, senhor presidente?
5 minutos.
5?
E sem passar do
5. Sabe, você sabe, senhores, senhoras, meus caros vereadores e comunidade que aqui se encontra, que a ingratidão, vocês sabem o que é ingratidão, né? Uma pessoa ingrata, um governo ingrato, sabe o que quer? Não agradece o que a gente faz. Nós fiscalizamos, está ali no portal do município. Oi, juiense, está ali, oi, juiense, com o símbolo do executivo, a função do vereador. Fiscalizar. Não é executar, fiscalizar. Representar a sua comunidade, provocar o executivo, denunciar as mazelas, os problemas. Só que assim, ó, todo aquele que não canta a melodia deles, que não segue eles, que não se ajoelha para eles, é o vereador do mal, não presta. Por quê? Porque ele diverge, ele não pode fazer as denúncias das irregularidades. 147 CCs no município de Juí, 7 milhões ano, 7 milhões ano, e o pessoal esperando nas filas das unidades de saúde, desde a meia-noite até a madrugada, por uma consulta e um exame. Isso é vereador do mal. Do mal. Eu vou ter que começar a vir vestido de lobisomem aqui, que é muito mal. Aí sabe o que que é? A mentira, ela chega até a negar. A negar, vocês viram como é que é a mentira? Negar que isso aqui é um pneu do caminhão. É o próprio pneu do caminhão, isso aqui, desse caminhão aqui. Então assim, ó. Sempre aquele que não concordar com a linha de pensamento desse governo que está aí, ele é taxado, ele é menosprezado, e eles são, no fundo, Daniel Perondi e Andrei, ingratos. Por que que eu digo ingratos? Porque nós estamos apontando os erros, os equívocos dessa administração. Teriam que nos aplaudir. Verdade, vereador, isso aí nós temos que tomar uma atitude, levar para o Ministério Público e afastar esse servidor público que está aí. E afastar esse... Esse era o caminho do respeito ao dinheiro público, do respeito à coisa pública. Não, ele ataca quem vem na tribuna esclarecer os problemas do município. Menosprezando, chamando do mal, do que não presta. Por que isso que eu quero dizer para vocês, senhores, e a imprensa que está transmitindo aqui, televisionando a nossa sessão? Porque a minha leitura de espírito público é uma. A minha leitura de espírito público, o que que é o público, é uma. E o que é o privado é outra. Tanto que, se esse secretário... Para que, secretário, vamos terceirizar a garagem da prefeitura? Porque não funciona? Para que, secretário, se aquilo lá não funciona, isso é gasto de dinheiro público. Por que isso? Porque todo aquele que tem um viés, uma interpretação, uma leitura do que o público deve ser respeitado, ele é taxado. Ele é denegrido a sua imagem. E esse discurso do mal já é a terceira sessão que eu estou ouvindo aqui. Está sendo até ridículo. Ridículo. Por quê? Porque a população não quer ouvir isso. E eu vou citar uma frase de um integrante do próprio partido, desse vereador que me antecedeu. O Colares, na reportagem de domingo, no Zero Hora, ele diz assim: eu não ataco as pessoas, eu ataco projetos. E eu me relaciono com quem tem projeto e não com quem não tem. Então aqui esse discurso de me atacar não me serve. Venha com projetos diferenciados e inovadores para a comunidade de Juiz. E quero dizer mais, só para finalizar, meu cara, 30 segundos. Essa frase aqui, em briga de casal não se bota a colher, não se faz a colher. O que que acontece? Não leve isso para a comunidade. O casal levou isso para a comunidade? Toda a Juiz está sabendo da relação do casal conflituosa? Inclusive saiu na mídia? Porque saiu das paredes do casal, do interna corpus, como se diz na prática. E a população, não só de Juiz como da região, está sabendo dessa briga, desse litígio. Por isso que eu tenho certeza que o litígio vai se enquadrar como divórcio litigioso. Ainda. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Com o espaço do pequeno expediente, desculpe-se, nome colega vereador Ricardo Adame, da Rosa, da bancada do PMDB, como comunicação de liderança. Até achei que o senhor esperaria mais um pequeno expediente, mas tudo bem, o senhor pode falar, nome vereador.
Muito obrigado, senhor presidente, colegas vereadores. Haja visto o caloroso debate que aqui colocamos e fico feliz nessa noite de ver uma das causas brigadas pela classe taxista, ao qual aqui eu saúdo, que está fazendo presente, que iniciou em 2012 com esse vereador, 2013 com o Busnello, 2014 com o Peseta e agora 2015 com o nosso amigo Darcy Preto. E ambos, eu sei, a vontade de ver essa solução sendo resolvida, de ambas as partes. Tanto é que, inteligentemente, a classe taxista está procurando para conseguir um apoio maciço e que isso seja enxergado por parte de um todo, que é a fiscalização dos táxis clandestinos que tem em Juiz. Só que eu quero aproveitar, já que temos incumbidos na mesma essência, na mesma ideia de solução desse problema, que passamos uma audiência pública. Como foi feito que resolvemos a situação da classe taxista sobre a lei que foi votada aqui, que houve um consenso por parte de toda a classe, que há muitos anos não se havia, por parte da classe, uma unificação dentro das mesmas ideias. E trazer essa audiência pública, também o Ministério Público Federal e outros tantos, para que possamos encaminhar mecanismos que não adianta fiscalizar e não conseguir prender ou autuar ou penalizar aqueles que estão com infração, que saem rindo depois das ações feitas, mas que possamos ter na prática ações que venham mesmo coibir essa prática. Então proponho aqui com os colegas que seja feito de todas as bancadas, se assim as bancadas desejarem, nós criarmos essa audiência pública e trazer os órgãos competentes que possam ter ações de inibição sobre essas ações, que possamos aqui estabelecer um dia e trazer a classe e a comunidade para discutir essas questões. Estarei apresentando também essa casa, aproveitando que existe esse anseio e esse clamor também por dentro da casa, um anteprojeto de lei para provocar o executivo para que se crie mecanismo, e um desses mecanismos é que aqueles que têm já a concessão de táxi não fiquem usando um segundo carro para fazer corrida, que também isso se caracteriza a clandestinidade. E criar um mecanismo que, se estiver usando o carro particular para a prática ilícita do táxi, essa pessoa venha perder sua concessão de táxi, porque infringiu aquilo mesmo que atua. Porque é partido do próprio táxi também o exemplo para dar para os demais. Porque fica ruim para nós cobrar, muitas vezes os próprios colegas de táxi ali não estão praticando as mesmas condições. Então estarei apresentando aqui nessa casa durante a semana esse projeto de lei, e fica aqui a provocação para os meus colegas, nós fazermos essa audiência pública para, de fato, arrumarmos condições efetivas e que essas fiscalizações ocorram e tenham resultado. É isso, senhor presidente, colegas vereadores.
No pequeno expediente, passamos a palavra ao nobre colega vereador Marcos César Barrichello, da bancada do PDT.
Senhora presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade aqui nos prestigia, em especial classe dos taxistas, nossa saudação ao Chico Lima, à Nádia, aos demais integrantes dos meios de comunicação, a representação do Jornal Aragá, Jornal da Manhã, que até há pouco estava presente na nossa sessão ordinária. Eu não tenho o dom da palavra tal qual o meu nobre e honrado líder da bancada, Darcy Pedro da Silva, e do doutor César Brunello, que é professor de Direito na nossa querida universidade. E tampouco sei a tiro, fico muitas vezes intermediando, até porque a minha profissão da área contábil não me permite e não me dá o conhecimento necessário para que eu seja um conhecedor na sua amplitude da área do direito. Mas quando você fala em casamento, muitas vezes a gente tem que deixar para aquelas pessoas que efetivamente têm conhecimento de causa. Eu, na minha ignorância e no meu não conhecimento, quem sabe, nessa área, eu digo com toda sinceridade, ele pode ser litigioso, pode ser consensual, pode deixar sequelas no primeiro momento, depois pode voltar a ser harmonioso de novo. Exatamente, meu caro doutor Darcy Pedro da Silva. Tanto é que alguns que me antecederam já tiveram separações também. Partidários, né, meu caro doutor Darcy Preto? Não sei se foi consensual, se foi litigioso, mas que se construiu a sua época lá, quem sabe, aquilo que quem sabe hoje está se tentando construir para com a nossa coligação, para com o nosso governo. Quem sabe aquela época não se teve a amplitude da mídia para divulgar essa separação, mas também se tornou público dessa separação. Mas isso é uma questão secundária para aquilo que eu considero o Parlamento do município de Juiz. Eu sempre digo que a função legislativa, ela é sim de fiscalização, ela é importante como um meio de que a sociedade possa buscar o Parlamento para levar as suas reivindicações. E sempre digo em todas as minhas falas, em todos os meus pronunciamentos, que a função legislativa, ela é independente de estar situação ou oposição. É de fazer jus àquilo que a sociedade nos conferiu, que é o voto da representatividade. E assim eu tenho feito durante os meus 3 mandatos, e vou continuar fazendo. Muitas vezes não encaminhando indicações ao próprio governo, porque tenho sim a liberdade, não só eu enquanto situação, mas os vereadores de oposição também os têm, de buscar junto ao executivo, de buscar junto ao gestor, aqueles anseios da sociedade. Eu teria diversos encaminhamentos a serem feitos, mas assim eu faço de forma direta aos secretários, aos representantes das secretarias, ao próprio chefe do Poder Executivo, para que corrija alguns erros que temos sim, e nunca dissemos que não os temos. Até porque não existe governo, não existe gestor que não tenha erros. Mas nós, durante esses 30 anos, tentamos corrigir esses erros, e é importante que a oposição, que a situação, levante esses erros para que sejam corrigidos, mas que tenham a humildade de reconhecer um pouco daquelas virtudes, daqueles trabalhos que realizamos durante esses 30 anos. Porque a gestão pública hoje, ela é muito complexa, porque você pode errar, né, Rosane? Eu sempre tenho dito para ti também, em diversas situações, em diversos casos, que a gente sempre tentou buscar o bom resultado, a boa relação com o executivo, para que se possa construir uma solução harmônica. Infelizmente, em alguns casos, a gente tem tido algumas dificuldades, mas já me prontifiquei com Vossa Excelência para que, se possível, amanhã, durante o dia, a gente possa ir até o executivo para tentar resolver alguns desses problemas. Mas quero também, senhor presidente, deixar registrado nos anais dessa casa que nós tivemos, ao decorrer dos últimos 10 dias, uma brilhante feira no município de Juiz. Uma feira que trouxe novas divisas aos juienses, às empresas que vieram aqui expor,
do município de Ivi e de todo o estado do Rio Grande do Sul. Nós tivemos, além da Expo Ivi, da FENADI, a FENILACT, que é uma área onde a agricultura forte que o nosso município tem através da produção leiteira, e lá teve também uma programação especial nesse último ano, e que tivemos sim a participação através da gestão pública, através do prefeito Balinha, através do seu presidente Nilo Rubem Leal da Silva, que gostaria que Vossa Excelência pudesse me acoplar a comunicação da liderança, senhor presidente.
Será acoplado a comunicação da liderança, nobre colega vereador Marcos Barrichello.
Então, tivemos também através da FENADI, através do Casarim, capitaneando as etnias, através da Associação Comercial e Industrial de Ivi, buscando aquilo que eu falava antes, divisas ao nosso município através da classe empresarial. Enfim, todos estão de parabéns pelo grande evento que fizemos. Eu acho que nós temos que nos orgulhar no sentido de que fizemos uma grande feira com muitas dificuldades, uma economia de incertezas, mas mesmo assim o público que lá esteve com certeza pode buscar novas experiências, pode buscar novos empreendimentos, e é isso que nós estamos tentando buscar aqui no município de Ivi. Esse encontro que Vossa Excelência, vereador Darcy Preto, teve com a empresa de Santa Rosa, a Alibem, eu acho que é de suma importância que nós colocamos junto naquele projeto nosso, daquela frente parlamentar que visa buscar o frigorífico Mais Frango de Miraguaí, que nós possamos também construir junto com essa nova possibilidade através do abate de suínos no nosso município de Ivi, para que nós possamos construir, quem sabe aí, uma nova grande indústria no nosso município. E por fim, tivemos também na última quinta-feira a sessão solene em homenagem à concessão do título de cidadão e cidadãs ivienses, onde a maioria dos senhores vereadores esteve presente, que pôde participar daquele ato que vem se construindo ao decorrer dos anos, um grande evento em que nós temos a responsabilidade de fazer as indicações através dos senhores parlamentares e através do executivo. Tivemos lá então agraciados a doutora Jocelane, o seu Auro Scheller, o Miro, que também foi homenageado através da indicação do Legislativo, o doutor Henricone, a professora Rosângela e o seu Euclides Quitolina, que também foi indicação do Executivo. Ademais, senhor presidente, vamos trabalhar. Eu acho que a nossa função legislativa ela é árdua, muitas vezes incompreendida. O tema da discussão dos taxistas foi amplamente comentado nessa sessão de hoje. É um assunto que eu acredito que vai se prolongar por muito tempo ainda, haja vista que nós temos dentro da própria área dos profissionais taxistas o trabalho que foi desenvolvido através daquela comissão que culminou numa legislação diferenciada, nova, que possibilitou aqueles profissionais, os novos profissionais, de se regularizarem, e aqueles que são clandestinos, eu acredito que vão continuar ainda sendo clandestinos, porque a informalidade, a dificuldade de busca de empregos ainda continua sendo maior. Mas eu quero, vereador Ricardo Adame, antes de lhe conceder a palavra, dizer de que aquele profissional que utiliza e que tem a concessão pública e que utiliza um outro veículo, desde que não seja licenciado pelo município de Ivi, ele está na clandestinidade. Então, isso é um tema que nós temos que discutir, até porque a legislação acho que é clara nesse sentido, que aquele profissional que utiliza o veículo, que tem uma concessão pública, é insubstituído esse veículo, deva comunicar à coordenadoria de trânsito, e que se não o fazendo isso, está na clandestinidade. Mas ele cedo a parte que o acidente me solicitou.
É justamente isso, eu colocar que, claro que tem situações em que os taxistas, eles, por acidente, pegam um carro reserva, mas com autorização do Conselho de Trânsito. Mas não tendo essa liberação, ele está na clandestinidade. Então aí nós temos que ter, aí que a gente vai apresentar essa projeto de lei. Mas também queria aproveitar aqui, que foi uma das coisas que esqueci de passar, que amanhã, falando com o secretário Nelson, uma das coisas que foi provocado aqui, está sendo disponibilizado no site do município a licitação de mais 9 novas placas, ou mais 9 novas concessões de táxi para o município, o que vai fazer com que esses que na clandestinidade, que a maioria deles eram taxistas, possam se adequar dentro da lei, para que não venham depois serem sancionados com as coisas como a gente veio debatendo agora aqui. Muito obrigado pela parte, vereador.
De nada, meu caro, honrado vereador. Por fim, senhor presidente, eu fiz uma fala
na última quinta-feira, e salientei algumas questões que julgo no meu contexto de vida. Vou encerrar em um minuto, nobre presidente. Que uma das maiores virtudes do ser humano é reconhecer erros. Mas que nós não nos baseemos só nos erros. Que nós possamos reconhecer um pouco das virtudes de cada um. E sabendo reconhecer essas virtudes, falar das virtudes. Porque o erro, na sua maioria ou na sua amplitude, muitas vezes, ele é divulgado. E muitas vezes nós, seres humanos, por termos essa peculiaridade de muitas vezes só falarmos os erros, deixamos de glorificar as virtudes. Acho que está na hora de nós começarmos a pensar um pouco mais em nós e de valorizar as virtudes um do outro, daquele que é gestor, daquele que não é gestor, daquele que é cidadão, daquele que não é cidadão. Porque ninguém erra porque quer. Muitas vezes nós erramos em circunstâncias de querer acertar. Mas vamos saber reconhecer, porque virtudes temos muitas, e glorifica aquele que recebe o reconhecimento da sua virtude. E isso, para mim, continua sendo mais importante, não querendo dizer de que nós não tenhamos que apontar os erros, principalmente na gestão pública, porque faz parte da nossa função enquanto legisladores de sim encaminhar esses erros, mas reconhecer um pouco daquilo que é as nossas virtudes do nosso dia a dia, cada um dos senhores e das senhoras. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, no pequeno expediente, a vereadora Helene Stumarder, da bancada do PDT. Senhora presidenta, é um prazer tê-la na mesa. Colegas vereadores, ouvindo o colega Barrichello, eu não sei se é defeito ou é virtude, mas no quarto mandato eu acho que ninguém dos senhores, das senhoras, me ouviram a ofender alguém na tribuna. Eu estou trêmula, eu passo mal, eu me sinto ruim com as vezes fatos que acontecem aqui, que podem ser ditos lá na sala das comissões, que pode ser dito fora do plenário, mas não sei se isso é virtude ou é um defeito meu. Com toda essa minha idade, eu ainda não me habituei a certos casos que acontecem aqui dentro. E eu quero falar de coisas boas da nossa ex-PGI, como o colega Barrichello já falou, mas eu gostaria de dizer assim, o show da abertura, para quem assistiu, foi uma coisa assim, de muita emoção para quem é imigrante, quem de nós não é imigrante, nossos pais, nossos avós, e assistir aquele show de abertura. Eu conversando com um presidente de uma etnia, ela disse que todos os coordenadores se encontraram e não tem nome específico para dizer quem elaborou. Todos elaboraram em conjunto aquele show. Então foi assim um sucesso, aquela rapaziada, aquelas mulheres, né, a Bugra e demais etnias participando daquele show. Mas nós iniciamos a ESPJUI com os exames morfológicos dos cavalos crioulos. Veio o representante de toda a fronteira, Missões, com os cavalos para marcar a morfologia. Nós tivemos também o leilão Parceiros pela Paixão, que foi um bom resultado, todos saíram satisfeitos com as vendas e as negociações que foram feitas. As apresentações das etnias no palco, assim, uma coisa esplêndida que aconteceu também, não é? A gastronomia, então, nem se fala, é histórica. Todos os anos sempre há inovações dentro da sua etnia. As empresas participantes, conversando, visitei, tiveram bons negócios durante esses 10 dias, que, por exemplo, quem vende máquinas pesadas, diz que durante o mês não vendo que eles venderem 10 dias na nossa expo. Os orquidófalos
Foi um sucesso, falei com a Marilda da Silva, que é representante dos ortodoxos, coordenadora. Venderam assim tudo o que queriam vender, porque teve orquídeas em que foi só a demonstração e a apresentação. Nós também tivemos uma visitação de mais de 170 mil pessoas, né, que foi um recorde de todos os tempos da Expo. Então, as empresas todas contentes com o resultado que aconteceu. Só fica uma pergunta que nós acho que devemos chamar a direção, enfim, os coordenadores, que a gente ouviu muito das empresas que ofereciam chopp clandestinos. Por que de não o nosso chopp Ijuíno fazer parte da Expo Ijuí? Alguma coisa aconteceu aí no intervalo, nas negociações, que ficou bastante escuras. Porque tinha chopp com pimenta, chopp com goiaba, chopp com, não sei mais, maracujá, parece, não sei o quê. Isso não é chopp, né? E daí deixar o nosso chopp Ijuí. Isso acho que fica um questionamento que nós temos que levantar com os diretores dessa empresa. O porquê? Se eles foram forçados a não participar ou se ganharam extra por fora para não participar? Esse fica um questionamento até para nós, como vereadores, porque ficou mal, como é que o Chopp Ijuí não participa da nossa Expo Ijuí? Então, eu acho que nós temos que ser conhecedores desse fato. O que, que de fato aconteceu? Né? Era isso, presidente, muito obrigada.
Com a palavra, no pequeno expediente, o vereador Valmir Elton Seifer, da bancada do PDT.
Senhora Presidenta, senhores vereadores, senhoras vereadoras, quero aqui me reportar um assunto já falado há poucos dias sobre a nossa rodovia, principalmente a RS-155, onde, juntamente com o vereador Marcos Barrichello, encaminhamos dois ofícios sobre as melhorias nas cabeceiras das pontes, e não só o 155, mas com as demais rodovias aqui da região, que são de responsabilidade do nosso estado do Rio Grande do Sul. Saiu uma reportagem no Jornal da Manhã, onde os técnicos do DAIR fizeram uma visita e constataram que não há problemas em lugar algum nessas pontes. Então tá, eu estou com a reportagem aí. Então imagina vocês se tivesse problema. Hoje, eu me deslocando até o Chorão, um carro com pneu estourado, um pouquinho para frente da ponte do Putiribu. Estourou por quê, será? Qual é o motivo que aconteceu isso? Isso não é um descaso que está acontecendo já do governo passado, e esse governo continua com esse descaso com as nossas rodovias. Hoje eu fui ao Augusto Pestana, e a vereadora Rosane Simão vai seguindo. É uma vergonha. Os caminhões que têm que parar para passar os buracos. De Carajá Grande a Santa Tecla, não tem como andar. Eu fui de caminhoneta, gente, e não consegui passar os buracos. É uma vergonha o que está acontecendo. Mas vamos deixar a outra região, nós temos que se preocupar com a nossa região. Mas isso aí é lamentável. Eu acho que a gente vai, o vereador Andrei Cossetinho já falou, a gente marcar uma audiência já com o Pedrinho Westphalen sobre essa questão das rodovias. A nossa RS 218, que vai do Chorão a Catuípe, eu trajeto com 3 caminhões diários lá, é uma vergonha. Eu tenho que levar as notas para o Ministério Público e entrar com ação contra o Estado. Não há, a gente não consegue mais manter os veículos andando diante da situação das nossas rodovias, gente.
Permite uma parte, colega. O nosso deputado Piaia, eu acabei esquecendo de falar antes, protocolou e agora, no dia de hoje, ia passar. Não, ele protocolou um pedido de audiência pública aqui para Ijuí sobre a questão das rodovias da nossa região, e na sessão de hoje seria ou não aprovada. Eu acredito que vai ser aprovada. Amanhã eu consigo saber dele para quando foi agendado. Eu acho que vem junto nessa soma dessa questão, porque de fato está cada dia pior a questão das rodovias na nossa região. Obrigada.
Muito bem. O segundo assunto diz respeito à nossa cooperativa Sociedade União Afocoper, que neste final de semana, na cidade de Montenegro, saiu-se campeão estadual de bolão masculino, categoria livre. Então vem mais um título para Ijuí. Esses rapazes da nossa Ciriluz e também outras pessoas de fora de Ijuí que participam do bolão da Sociedade União Afocoper tem feito muito bonito. Então, quem sabe na sexta-feira a gente vai discutir com os demais vereadores e convidar o presidente para falar um pouquinho dos títulos conquistados só nesse ano de 2015. Então acho que assim a gente tem que debater isso aí. Eu já fiz alguns convites, não passou por aprovação, mas acho que a gente tem que discutir isso aí, porque leva o nome do nosso município de Juiz para todo o estado do Rio Grande do Sul e para o Brasil, que nós já estamos credenciados novamente a sediar o Brasileiro do Bolão. Então é importante isso aí, que se faça um reconhecimento pelo Poder Legislativo de Juiz. Eu ouvia falar das estradas do interior e eu quero dizer para vocês que todo dia um ou dois agricultores me telefona, ou quando a gente sai na rua interpelado sobre a situação das estradas do interior. É fato, é verídico que o El Niño faz com que as estradas fiquem prejudicadas, muita chuva, mas também a situação nas nossas estradas. Eu fui no dia 12 de outubro, e é para vocês olhar aquilo ali, é um caso que inexplicável. A linha 5 da BR, um pouquinho antes da balança, pega a esquerda, anda aquele travessão que sai naquela estrada que vai até o IDER. E daí vocês olham o que é uma estrada. Gente, eu fiquei com vergonha de ser vereador, para ver o que está virado aquela estrada. Eu vou levar o conhecimento da secretaria, eu sei que o cobertor é curto, mas gente, é estrada daquele tipo, mesmo tendo poucos moradores, mas é lamentável. Então, acho que a gente tem que fazer, como o vereador Darcy Preto falou, tem que unir esforços, não sei se tem recurso, mas nós vamos ter que dar um jeito, porque o escoamento da safra fica difícil, a bacia leiteira precisa ser valorizada e a situação vai ficar crítica.
Continuando no pequeno expediente, com a palavra o vereador Andrei Cossitin Chismansky, da bancada do PP.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, imprensa, comunidade que aqui nos prestigia, minha saudação a todos. Quero fazer coro à denúncia que o vereador Buzello traz até a tribuna sobre o caminhão frigorífico, que o mínimo que nós vemos com o caminhão carregando um pneu, um caminhão frigorífico, que deveria levar peixe, quando esse caminhão leva um pneu, o mínimo é uma questão insalubre, onde tem um desvio de finalidade desse caminhão. E o que mais revolta é que nós sabemos que lá na garagem nós temos um caminhão amarelo que está batido, um caminhão caçamba, que poderia ser muito, um caminhão praticamente novo, quem for lá vai ver, e poderia sim ser reformado para fazer esse serviço, deixando esse caminhão frigorífico disposto aí a carregar peixe, ou talvez um alimento das crianças, enfim. Esse desvio para algo afim, eu não criticaria, mas sim, fazer esse serviço insalubre, com certeza, para mim, não é o que tem que acontecer. E o mínimo que deveria ser aberto é uma sindicância interna e talvez uma denúncia ao Ministério Público, enfim. Outro assunto que eu não tenho como deixar de falar aqui na noite de hoje é sobre as estradas do interior, que estão lamentáveis. Eu discordo do vereador Darcy Preto, eu faço coro ao vereador Chico Seifer e aos outros vereadores, porque nós temos andado por aí e está crítica a situação, crítica mesmo. E ali, esse pessoal do Floresta, quando eles fazem, por conta própria, esse reparo numa estrada pública, eles demonstram o descaso e a omissão do poder público, o descrédito no poder público. E eu faço um desafio aqui aos responsáveis da Secretaria de Desenvolvimento Rural, que nos tragam um planejamento, um cronograma do mês, de mês a mês, de onde as máquinas vão passar, aonde elas vão fazer a estrada inteira, onde elas vão remendar, enfim. Faço esse desafio, porque não sou eu que cobro, quem cobra é a população que pergunta, quando que virão as máquinas públicas aqui para a nossa localidade. Então, está aí o desafio, faço esse desafio, eu quero ver quando que isso vai acontecer, porque creio que eles não têm.
Andrei, para colaborar contigo ontem, aniversário do município, lá no Parque de Exposição, no Salão de Produtor, se reuniu a comunidade regional, juntamente com o deputado Piaia, estava lá conosco, lá ontem, a Emater, sindicatos, liderança rural, enfim, toda a comunidade que ela já vem se mobilizando em relação a um projeto que começou lá na granja do Cuxa, em relação ao desvio da água, e foi discutido a tarde toda ontem lá esse projeto em relação ao gargalo, que então o gargalo que tem na administração, em relação à gestão, à administração, que a gente colocou hoje, esse deslocamento, tudo isso está colocado, e sim um projeto a ser encaminhado pelos órgãos, agora já foi ontem definido, vai ser encaminhado um projeto piloto no município de Juiz, esse tapa buraco lá em Santo Antônio, ou corre dali um pouco, tapar lá no Arroio das Antas, isso foi uma coisa bastante discutida, já vem da segunda vez, e agora as lideranças regionais, regionais que eu digo de cada localidade, porque todas as localidades estavam presentes lá ontem, até foi acompanhado pela nossa assessoria, que nós estávamos representando, foi muito bem discutido esse projeto, e nós temos que fazer um projeto, e aqui eu coloco para nós, como não foi só o deputado Piaia que estava lá, eu acho que todos os deputados e nós, todas as bancadas, devemos se engajar, sim, em recuperar o interior, e não pavimentar o asfalto com esse monte de asfalto que vem aí.
Obrigado pela parte, vereador. Continuo, então, dizendo que gostaria de ver um planejamento, e no meu modo de ver, o começo para nós fazermos as estradas melhores do interior seria monitorar as máquinas. Começaria assim. Mas o... Comunicação de liderança. Vai falar, Jairinho?
Está concedido, nobre colega vereador Andrei, comunicação de liderança.
Obrigado. Mas o assunto que me traz à tribuna, de fato, à noite dessa sessão, é sobre os cemitérios aqui do nosso município. No dia 28 do 9 de setembro, fiz uma indicação pedindo providências, limpezas, melhoramentos, enfim, das estruturas físicas do nosso cemitério. Afinal, nós temos agora no dia 2 os finados, onde os cemitérios são amplamente visitados. Todos nós sabemos da situação que os cemitérios se encontram, sujeira, lixo, abandono, a falta de estruturas, isso não é novidade para ninguém. Agora nós chegamos a um grande absurdo. De fato, o que eu trago aqui a essa tribuna é um absurdo que está acontecendo no cemitério público municipal. Nós temos túmulos abertos naquele cemitério, onde ossadas humanas estão lá para quem quiser ver. Não é, na minha concepção, um desrespeito apenas à história dos mortos e de suas famílias, mas sim um desrespeito às crianças, às pessoas que vão lá visitar os seus entes que estão enterrados. É chocante ver essas fotos. Eu tenho essas, para quem quiser ver, eu disponibilizo, mas é muito chocante ver crânios humanos, ossos, fêmures, enfim, abertos ao tempo para quem quiser passar lá e ver. Então, mostra uma total falta de respeito. E se o túmulo especificamente não é de responsabilidade do município, nós temos dois funcionários que trabalham nesse local, funcionários públicos, que deveriam, no mínimo, notificar essas famílias, avisá-las que esses túmulos estão abertos, que os restos mortais dos seus entes queridos estão lá expostos ao tempo, para quem quiser ver, para que essa notificação, essas pessoas fiquem sabendo e possam ir lá, essas famílias, e providenciar o reparo. E não tendo reparo, eu creio que fica da mesma forma que a estrada, vereador Darcy Preto, ali na frente da rodoviária. No meu ponto de vista, o município tem que ir lá e tapar o buraco. Se o Estado não faz, o município faz. Exato, mas a gente já faz tanta coisa no município que o Estado e a União não, 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 não nos disponibilizam, que não é da nossa responsabilidade, principalmente aqueles buracos ali da frente da rodoviária, eles são... É necessário que o município tome providência. E essa questão também dos túmulos, se o dono, a família que é proprietária daquele túmulo não faz o serviço, não fecha, o município tem que ir lá e fechar.
Vossa Excelência, me permite uma parte?
À vontade.
Para contribuir. Eu concordo plenamente com Vossa Excelência. Nesse tipo de requerimento, sim. No que tange o tapa-buraco na frente da rodoviária, eu até arriscaria. Agora, sei que pode fazer uma denúncia, o próprio Ministério Público, que o município está colocando recursos em área que não é da sua competência, que seria, logicamente, até uma questão de improbidade administrativa do prefeito, sem ter a devida autorização do DAE. Por isso que eu fiz referência a Vossa Excelência, que é da bancada do secretário, do partido que pertence ao secretário de transporte do Estado do Rio Grande do Sul, para que nós tenhamos, pelo menos a autorização para fazer esse tapa-buraco. Na outra parte, eu quero dizer também que nós temos fazendo um esforço extraordinário para retirar o secretário de Agricultura da linha do secretário de Transporte do Rio Grande do Sul.
Para finalizar, então, senhor presidente, antes do início desse prejuí, eu e o vereador Chico Seifert já fizemos aqui uma indicação e também já informamos a todos que estamos tentando marcar uma audiência não só com o Pedro Westphalen, mas também com o secretário Burman, que é de obras do Estado e é daqui da nossa região, onde nós vamos levar lá essas reclamações, cabeceiras de ponte, buracos, enfim, porque a nossa comunidade não pode ficar à mercê das estradas do jeito que estão. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Para a comunicação de liderança, concedemos a palavra à nobre colega vereadora Rosana Tenroller, da bancada do PT.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, nossa TV Ijuí, assessoria que está presente aqui ainda, eu quero começar falando sobre, parabenizando os organizadores da IFPGI Fenadi pelo sucesso da feira e deixo a pergunta que se existe crise mesmo, tão propagada pela grande mídia, não foi o que os agricultores e que os expositores relataram. Vendas duas vezes maiores no pavilhão da agricultura familiar, me ajuda aí o colega Concetin que estava lá vendendo seus produtos. Então, se há crise, vamos ter que repensar o que a imprensa está dizendo, a grande mídia. Sobre o projeto das estradas, quem não visitou ainda no Mauá, muito interessante, um projeto piloto estabelecido lá na propriedade, e a Imater com o Rural e o sindicato estão apresentando. Eu acho que nós todos temos que nos unir, presidente, junto com a prefeitura, para buscar recursos e resolver esse problema, que é um problema crônico das estradas do interior e que não se resolve e se coloca sempre, vai se refazendo sempre e se cria, dali um pouco dá uma chuvarada, cria o mesmo problema. Nós temos condições, o projeto é belíssimo, sensacional o projeto, já tem outras comunidades, outros estados já fazem esse tipo de projeto para resolver definitivamente a questão das estradas do meio rural, que acho que todos nós aqui concordamos que realmente é caótica. Eu queria, senhor presidente, também falar de uma discussão que teve aqui sobre a questão da nossa coligação. Eu sempre disse aqui que faço com muito orgulho parte dessa coligação, vou reafirmar isso. Sou vice-presidente do Partido dos Trabalhadores, sou vereadora e digo que tenho orgulho de participar, sim, da gestão Balimbira. É uma gestão que deu certo, não vejo nada que desabou nessa coligação, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Vou arriscar dizer aqui que os recursos aplicados aqui no município, 90% são de origem do governo federal. Se nós formos comparar com gestões anteriores, não dá para dizer que foi 10% do que foi buscado de recurso, e isso ninguém nega que teve
a gestão do PT junto. Não tem como esconder isso. Não tem como esconder. Não tem como, não tem por que negar. A Guilherme Tim, a Carlos Eric, a Perimetral Norte, a Ciclovia, Programa Minha Casa Minha Vida. Bom, não vou repetir o que todo mundo e a imprensa divulgou e nós sabemos. Eu acho que nada desabou nessa coligação. Nós vimos algum desajuste entre o prefeito Balim e o prefeito Bira? Nós vimos algum desajuste dentro? Evidentemente que intrigas, posições não tão alinhadas. Bom, isso faz parte de qualquer governo. Nós aqui na Câmara não concordamos em tudo, somos bancadas de situação, o PT e o PDT, mas nem por isso temos que concordar e ser o Joãozinho do passo certo de negar nossas diferenças. Em todos os governos, em todas as coligações, existem diferenças. Existem coligações que não dão certo, por exemplo, que não deram certo. A nossa deu certo. 2016, nós sabemos que vai ser um ano difícil para toda a gestão pública. E nós sabemos já, quem é que está acompanhando a questão orçamentária do ano que vem, recursos para obras somente virão do governo federal. Vamos esperar ano que vem. Recursos para obras públicas já captados e que serão encaminhados, virando o governo federal. O governo do estado está dizendo que não tem recurso e está dizendo que vai atrasar a folha já logo ali, novamente parcelar a folha. O município está peleando com todas as suas forças, mais um minutinho, senhor presidente, para poder manter o pagamento em dia, manter a máquina funcionando. Então, se esta coligação ela é uma coligação que não serve. Bom, nós, a coligação foi eleita para estar no município até 2016, o PT, até o final da gestão. O PT está preparado para continuar a busca de recursos e para continuar trabalhando firme com o prefeito Balim, com o vice-prefeito Bira. Por último, peço um pouco da compreensão do presidente, eu queria dialogar carinhosamente com os que falaram em separação, em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Essa, para mim, foi uma infeliz comparação. Me ajudem as minhas queridas colegas vereadoras. Por quê? Porque desde a criação da Lei Maria da Penha, nós lutamos pelo fim da violência doméstica. Nós dissemos sempre que se mete sim. Isso aqui eu não estou comparando com o que foi dito antes. Se mete sim a colher. Porque se nós vemos uma mulher sofrendo violência, nós temos que denunciar, ajudar ela. Por isso criamos a Frente Parlamentar pelo Fim da Violência aqui nessa casa, e que ela é mista, não é só das mulheres, é dos homens. Por isso que temos a ONU Mulheres, por isso que temos tantos organismos para defender as nossas mulheres. Então, quando a gente falar da política, vamos usar outras formas, mas não falar da violência doméstica, onde nós buscamos tanto, com tanta garra, com tanta dificuldade, a superação da violência e a emancipação das mulheres. Muito obrigada, senhor presidente.
Nada mais havendo a tratar, está encerrada a sessão de hoje.